governos querem controlar a população via de regra. Sempre foi assim, não é uma coisa de agora. Se o dinheiro é digital e é do governo, o governo aperta um botão e você está excluído da sociedade. Então a gente vê a liberdade diminuindo. No futuro, a AI dos caras opressora vai achar esse meu vídeo e vai mandar alguém vir atrás de mim.
Luiz Candreiro é um dos maiores futuristas do Brasil. Ele é conselheiro de diversas empresas, de diversas indústrias, porque é um cara que consegue ajudar em muitas áreas.
Não é questão de capitalismo, socialismo, é simplesmente o seguinte, o cara saiu de um ambiente que ele tinha menos liberdade porque ele tem mais. Só ver os caras de Cuba indo embora pra Miami e conversar com qualquer cubano que tá em Miami e perguntar pra ele o que, é que ele prefere. Um povo feliz é um povo fácil de ser dominado. Eu não acho legal que trans compitam com mulheres, por exemplo, como tem acontecido. E não existe debate sobre esse negócio. Nós não temos uma paz garantida. Não há bunker que te proteja de um desmonte da civilização. O cara falando pra população ficar pronta, ter pilhas, ter rádios, ter água armazenada. Eu tenho certeza que isso será gigantesco. Essa é uma coisa perigosa. A solução pra isso, sem ter uma panaceia, mas é o seguinte.
Vamos falar de futurismo, segunda vez, segundo episódio. Cara, muita coisa mudou de lá pra cá?
Bastante coisa mudou, o cenário mudou. É, agora tá uma finesse o negócio aqui. Tem, vocês já viram o livro Dono ali ao fundo? Observem. Bastante coisa mudou e muita coisa seguiu igual. E parece contraditório dizer isso, mas a verdade é que a gente saiu de um ambiente em que todo mundo começou a falar desse negócio de futuro, começou a olhar para isso tudo, para um ambiente em que, de fato, o futuro se tornou uma coisa mainstream. Hoje se vê na televisão, se vê em séries, se vê no todo, se vê em um monte de slogan de empresas cada vez mais. E acho que isso se tornou mainstream porque as pessoas perceberam a necessidade de olhar para frente e buscar, talvez, uma visão um pouco melhor. Para as empresas, uma visão de o que tem ali no horizonte, como é que eu posso buscar um diferencial. Mas, do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, muita coisa apareceu. Do ponto de vista de necessidades e dores humanas, muita coisa mudou. Geopoliticamente, então, nem se fala. E acho que tem conjunturas novas. Então, bastante coisa mudou.
Vamos começar pela tecnologia, que acho que tem umas coisas legais para a gente falar. Eu acho que, de lá para cá, não tinha ChatGPT, ChatGPT veio. Esse tema já está batido, mas lançou o Sora. O Sora foi um negócio muito interessante. Acho que a gente pode começar por aí. E depois acho que a gente pode ir para um Apple Vision. Vamos começar pelo Sora. O que você achou do Sora?
Cara, Sora, para quem não sabe, é um text-to-video, ou seja, uma possibilidade de você usar AI para tirar texto para vídeo. Ou seja, você dá um prompt e aquele negócio transforma num vídeo. Um vídeo super realista, um negócio impressionante. É, eu acho que isso vai de encontro. Quem olhar o nosso outro episódio anterior, eu falo lá da tal da Netflix dos sonhos, né? Que é uma ideia de você poder extrair os seus sonhos e você transformar aquilo em conteúdo, né? No sentido de que tudo que a gente criou, todos os filmes que a gente pode ter visto, séries, etc., todos eles saíram da cabeça de alguém. Os efeitos especiais, a história, tudo saiu da cabeça de alguém. Só que antes você precisava de um estúdio para fazer isso, naquela qualidade. Você vê um Avengers da vida, você precisa de um estúdio gigantesco. A quantidade de gente que passa naquelas letrinhas lá no final para você montar isso. Brutal. Agora, você provavelmente vai precisar de um fulano. Pensa que loucura que é. Óbvio, eu não tô falando que vai dar pra fazer um Avengers daquele jeito com um ser humano. Mas com 5, provavelmente já dá pra fazer algo parecido.
5 prompt engineers, né? Que é a galera que vai ficar...
Prompt engineer é basicamente um cara que sabe comandar o negócio. E veja, você pode usar a própria AI pra ela te ensinar a comandar. Tipo, como é que é o melhor comando que eu posso te dar para tal? E ela te ensina assim. Então você usa aquilo em loop, ou seja, ela se tornou uma máquina que pode fazer máquina, né? Aquela coisa que em filmes é terrorizador, né? Aterrorizante, que é o cara, a máquina que produz a própria máquina e tal. Mas você pode usar aquilo pra você se tornar um melhor operador daquele tipo de máquina. E aí, com as potencialidades que estão crescendo, eu acho que mais importante do que o Sora ou as outras coisas é a velocidade da curva dessas coisas, né? A gente... AI existe desde a década de 50, não é um negócio novo. A ideia de que a gente tenha uma máquina que executa parte do que seria um pensamento humano é uma coisa que não é nova e o desenvolvimento vem de sempre. Mas agora, a gente atingiu um ponto importante de que isso ficou massificado. Isso é público agora, né? Você tem a massa do público utilizando. Tal qual... Poucas pessoas tiravam fotografias ou faziam filmes em alta qualidade e o celular permitiu que, cara, a quantidade de coisas que se grava e se registra, um monte de porcaria, mas pega drone, por exemplo. Eu tô doido com o negócio de drone também. A gente foi viajar recentemente e lá com um drone e tal. a qualidade do que você consegue fazer é uma coisa que antigamente você precisava de um helicóptero para fazer um troço desse.
Pois é, lembra?
Então, assim, era mega escasso. Então, o que eu quero, acho que é importante trazer como pano de fundo e a gente aprofundar nessas coisas é o seguinte: a gente sai de ambientes de escassez, em que a gente valoriza a própria escassez, para ambientes de extrema abundância. Abundância de acesso, abundância de possibilidades. E isso daí quebra estruturas anteriores. Aquelas estruturas de poder ou estruturas de criação que existiu, aquelas estruturas anteriores são totalmente desmontadas por causa disso. Então, a abundância gerada por um sistema que é pautado basicamente na escassez, né? O sistema capitalista, ele é pautado na escassez, por isso que o sistema de preços, etc., ele gera uma abundância tão poderosa na humanidade, qualquer gráfico vai mostrar isso, que ele quebra outras estruturas. E daí, quando você joga isso para IA e você pega, por exemplo, o negócio do Sora, imagina você poder criar... Eu, por exemplo, odiei os Star Wars novos. Acho os últimos 3 episódios um crime contra o todo. Se alguém não gosta de Star Wars, não vai ter, mas quem gosta provavelmente concorda. Até pode pôr aí nos comentários. Mas o grande negócio é o seguinte. Imagina você poder... Tem um fanfic. Fanfic é quando um fã vai lá e cria, né, uma série ou um episódio, alguma coisa que ele gosta. Eu encontrei um na internet. Eu esqueci o nome do cara agora. Depois eu vou pegar aqui para dar como referência. Mas... A história que o cara contou é perfeita. São 3 episódios e a história, você fala, cara, você vê as pessoas comentando embaixo, assim, milhares de comentários, as pessoas emocionadas. E aí, o que o cara fez pra fazer isso? Que eu acho, até que tô pensando agora aqui, agora o cara vai fazer com o Sora isso. Ele pois usou é. AI, usou Dolly pra. Dolly. A parada de imagem. Ele usou a parada para criar imagens do filme, então ele fez um negócio como se fosse uma história com imagens, assim, quadrinhos e tal, contando essa história nova do Star Wars. E é realmente brilhante. E deve ter outras várias por aí de pessoas que poderiam contar histórias que seriam mais fidedignas ao que o George Lucas montou. E aí que vem o ponto para mim. Você imagina que com o Sora, muita gente vai poder sair criando uma série de coisas e abrir portas para novas criações absurdas. Né? E só para amarrar isso aqui, imagina só que você sabe tocar algum instrumento?
Vou dizer que não.
Você toca
muito 3 mal músicas
piano. No violão.
Piano.
Mas imagina, você consegue imaginar as músicas na sua cabeça, certo?
Sim.
Você consegue imaginar uma música na sua cabeça, você consegue até compor eventualmente uma música na sua cabeça. Pode não ser um...
É demais.
Não, pode não ser uma orquestra. Não, mas você pode não ser uma sinfonia. Mas você consegue compor, entender a correlação de música, imaginar um ritmo que te agrada, que pode ser meio derivativo de alguém. O que você não tem é a habilidade... Hoje você precisa ter uma habilidade mental para criação de qualquer coisa, de um filme, de uma foto. Você precisa ter uma habilidade mental. Você sabe desenhar? Você desenha bem? A maioria das pessoas provavelmente desenha mal. Né? Eu, por exemplo, desenho muito mal. Eu consigo imaginar o desenho na minha cabeça. Eu visualizo, eu falo, cara, eu tô vendo esse desenho. Mas na hora de pôr no papel, ele não sai, porque a habilidade motora não existe. Esse déficit vai desaparecer.
O gap vai apertar.
Porque esse gap não vai existir mais. Agora ainda é com prompt, mas muito em breve, eu tenho certeza, vai ser diretamente da sua imaginação. E aí você imagina a capacidade que isso tem. A gente conseguiu com um implante neural, agora, essa semana...
Neuralink, não.
O Neuralink, o primeiro humano que colocou, consegue controlar um mouse e clicar. Uhum. O que é incrível. Uma pessoa que tem uma deficiência, uma paralisia, você está dando acesso para essa pessoa trabalhar. Em breve você vai conseguir, porque ela, além do mouse, ela consiga digitar, imaginar. Você junta isso com um Sora da vida e põe 5... anos, sei lá, tô chutando aqui, o tempo é irrelevante nesse sentido. Não,
potência é um absurdo.
Você consegue criar o que você quiser. Qualquer pessoa vai criar, qualquer música, qualquer
filme. A pessoa que provavelmente se tornou improdutiva vai se tornar produtiva novamente. E eu acho que o lance, o paralelo que é muito interessante, é que a gente viveu a revolução onde a gente saiu da mídia sendo exclusiva da televisão para se tornar um grande... para ter um grande competidor que somos nós, que agora com essa paradinha aqui a gente produz conteúdo incrível, pulverizado no mundo inteiro e abre espaço para uma criatividade quase que ilimitada. Só que até então, os grandes produtores de filmes de Hollywood, dos grandes... Cara, eles vão ser ameaçados também.
Também.
Então o que você está falando antes, vai vir uma outra revolução que ela está subindo um nível que era inacessível para a gente. Porque uma câmera de cinema custa R$500 mil.
Não, e não só isso. Os atores, os efeitos especiais. Porque você faz...
A roupa,
imagina que
a logística.
Você é amigo de todos os atores, tá? Você é amigo de todos os caras famosos que você queria trazer. Você traz os caras. Você não consegue ainda fazer um filme da mesma forma, porque os efeitos especiais, os props, os carros, o ângulo... Mas você já começa a pensar assim, pô, com um drone já dá para fazer uma imagem aérea. Aí com o negócio... Tá... Agora, você elimina toda a necessidade de hardware. Esse que é o grande negócio. Você some o custo que você teria fixo desaparece. Esse, então se torna uma coisa... A limitação vai ser só a criatividade humana.
E nem isso, né? Porque ela ainda pode te ajudar, né? Você vai no chat GPT, cria a história, refina a história. Exato. Puta, cara...
E aí você imagina a quantidade de coisas que não vão ser criadas, né? É. Então, os saltos foram muito grandes e serão ainda mais. Agora, tem um outro lado, né? A distribuição, esses que a gente mencionou antes, por exemplo, o cinema não foi afetado. Ele foi afetado como cinema, porque a distribuição... O cinema é um business de distribuição.
O canal, você está dizendo, né?
O ambiente físico.
O ambiente físico.
Ele é um business de distribuição, né? É, você distribui o filme para as pessoas. A partir do momento que você consegue distribuir o filme direto para casa das pessoas, pode ver que o cinema ficou bem combalido. Óbvio, pandemia, blá, blá, blá. Mas o cinema já vinha caindo e ficou meio de lado. Então, enquanto ele não melhorar essa experiência, e aí entra um pouco lá do que você falou até de Vision Pro e etc., porque, querendo ou não, uma coisa vai conectar na outra. Você vai ter um device que provavelmente vai ser os seus olhos para o mundo. Né? É transformador. Porque... Por que que você vai ao cinema se você consegue ter um negócio que você consegue ver uma tela do tamanho que você quiser, onde você tiver, com o cenário que você quiser? Talvez a experiência, talvez o sensorial. Até que ponto? Então, a gente atrapalhou a distribuição, né? A gente quebrou a distribuição, colocando Disney Plus, Netflix, etc. Você quebrou a distribuição. Agora você vai quebrar a criação, que é um threshold muito mais alto.
Total.
Então, é interessante de analisar isso. E aí tem o outro lado, que é o lado perverso, que é o seguinte: a música, por exemplo, quando você conseguiu aumentar a distribuição, e eu acho que isso é um reflexo de uma era de agora, a gente pode até aprofundar nisso, que eu acho que é um tema bem relevante, que é o seguinte: a gente viveu a era da virtude, né? A gente teve uma era durante, sobretudo pós a Segunda Guerra, etc., mas até ali, para pensar, quem a gente conhece de compositores dos séculos 13, 14, 15, 16, o Beethoven, Mozart, Bach. os caras, os melhores. Deve ter quantos outros compositores que a gente nunca ouviu falar? Infinitos, certo? Mas a gente conhece o Gershwin, a gente conhece os caras gigantes. Aí você vai até a década de 60, 70, tem os Beatles, etc. E você vai vendo que, assim, para chegar, tinha que ter uma qualidade muito grande. Porque a janela era muito pequena de distribuição, então poucos conseguiam de fato chegar. Muitos que eram muito bons não conseguiram chegar. Isso vale para peneira de futebol, isso vale para tudo. A virtude era fundamental para você conseguir chegar. Até porque quem avaliava, via de regra com exceções, mas quem avaliava tinha o poder para determinar isso, era alguém que também teve alguma virtude em algum momento para construir. O cara dono da gravadora e tal. Essas pessoas que construíram alguma coisa a partir de conhecimento, que via de regra tem a ver com conhecimento acadêmico também, cultural. Então havia uma bagagem. Quando você expande a distribuição de uma maneira que ela fica irrisoriamente... Ela não custa, né? Você distribuir uma música hoje no Spotify custa zero.
Zero. Qualquer pessoa consegue.
Você aumenta, e é incrível, é mágico isso. Você permite que várias pessoas que nunca apareceriam apareçam. Mas por uma definição de média, você transforma o conteúdo em conteúdo medíocre. Porque se o medíocre consegue... Antes não conseguia. O conteúdo medíocre não tinha acesso. Em que pese ele tenha mais audiência. Mas ele não tinha acesso, porque ele não conseguia ser distribuído. Porque ele
mas
tinha
o que você considera que... o conteúdo medíocre?
O conteúdo medíocre é aquele que, por definição, atende mais a média. É o conteúdo mais extremo.
Não é ruim, é o que agrada as massas.
É, mas aí que vem a questão, né? Culturalmente, se a gente analisar, e talvez alguém vai falar...
Mas, cara...
Mas, assim, acontece o seguinte, a grande maioria das pessoas, infelizmente, na massa, por própria definição de média, ou medíocre, vem de médio, as pessoas têm pouco acesso à cultura. De maneira geral, seja porque não tem o interesse, mas muitas vezes porque não tem o acesso mesmo, nunca teve, é uma construção de...
Isso não é nem só opinião, cara, porque isso é estatístico, é matemático, né?
Assim, é uma construção de anos para anos, entendeu?
É só olhar o que viraliza no YouTube, cara. O próprio, foca. Aquele maior youtuber lá que faz os vídeos de piada e tal, MrBeast, cara, fizeram uma análise dos vídeos dele, todos os vídeos deles que mais têm sucesso são adequados para pessoas do sétimo grau nos Estados Unidos. Então ele adequa as palavras para ser acessível às pessoas.
É isso, exato. Porque, por definição, de novo, o mérito é difícil de ser conquistado, de fato. Você, intelectualmente, acesso à cultura são coisas que custam caro, custam tempo. Então, obviamente, muita gente não tem acesso. Eu não estou julgando as pessoas pelo que elas gostam. Assim, para mim...
Fato, muda, falando de fato.
Assim, nós vivemos uma geração sensível, que foi fazendo disclaimer. Mas, assim, muda muito pouco para mim o que as pessoas gostam ou deixam de gostar. Cada um tem a sua vida e não tem nada a ver com isso. Mas o ponto central é que se você... A média se torna a regra, com o tempo, você para de ter a parte que puxava para a excelência, porque você tinha um filtro, então você meio que filtrava e ele saía de um 0 a 100 para um, sei lá, um 60 a 100. Ele apertava na ponta de cima, porque o gatekeeper impedia. tanto para o mal quanto para o bem, mas ele impedia esse negócio. O que acontece agora é que não existe mais isso. E como há pouca literação, de maneira geral, de uso de tecnologia, de acesso à cultura, seja do que for, a gente começa a ter as pessoas, a média começa a cair.
Mas isso só funciona para arte, né? Porque arte é um negócio subjetivo. Quando você está falando no esporte, isso não funciona. Porque a gente sempre vai buscar a máxima eficiência no esporte, por exemplo.
Num esporte de alto desempenho, mas a virtude tem sido quebrada nisso também. Basta ver que agora, assim, em muitos colégios, você tem um negócio assim, não tem mais primeiro, segundo e terceiro.
Não, mas isso aí, cara, isso daí é delírio. Isso daí não vai, isso não vai avançar, não é possível, cara. Mas o que eu
tô dizendo assim, isso é uma quebra da ideia de, vamos dizer, de Ocidente que foi construída, que é pautada na virtude.
É.
Que a gente vai buscar.
É, estão tentando, né? Mas, cara, eu tô sentindo uma resistência enorme.
Existe,
certo?
Um pushback muito forte e tem acontecido, sobretudo, nos Estados Unidos, bastante forte, em outros lugares do mundo tem aparecido. A gente tem bolsões em vários lugares. Mas aí entra num ponto de que quem está no poder tem interesse nisso, porque pessoas virtuosas são difíceis de ser controladas.
Verdade.
Então existe um desejo profundo. A humanidade viveu 5 mil anos sobre tirania. A nossa geração e alguma anterior, um pouco, duas para trás, duas para frente, elas vivem. A galera que nasceu depois da década de 40 por aí não entende muito bem, porque talvez não vão atrás de história de maneira geral, porque apoiam umas coisas malucas, então eu tenho certeza que não entendem, porque ou é psicopata ou apoia uma coisa maluca. Então eu quero crer que a maioria não entende, porque não sabe, o que é um reflexo de coisas tão positivas que a gente conquistou, que é um ambiente livre, um ambiente em que as pessoas podem se expressar da maneira como são. E é óbvio que tem vários lugares do mundo que não, é óbvio que tem um monte de grupos que não, é evidente. Mas se olhar da década de 40, pós-guerra, para cá, o que a gente desenvolveu de abundância e de acesso é um negócio assim, sem precedentes. Porque a gente finalmente teve governos que não eram, na sua grande maioria, sobretudo no Ocidente, opressores da população. Não são poucos oprimindo muitos. Os ideais americanos, aquela coisa de by the people, for the people, né? Um governo que teme o povo e não um povo que teme o governo. Eu tava na estrada hoje mais cedo e em certo momento tinha uma viatura de polícia na minha frente. A gente tava andando a 120 dentro do limite de velocidade e bom que a viatura não saía, mesmo quando ela tava mais lenta e deveria sair, mas de qualquer forma, as pessoas todas saindo assustadas da frente. As pessoas têm medo do Estado. O que é uma loucura, porque é introjetado na nossa cabeça, tem que ter medo da autoridade. Quando, na verdade, você tem que ter respeito pela autoridade, e a autoridade tem que ter respeito pela lei, o império legis. O que a gente fez é uma distorção em que as pessoas têm medo do governo. Nos Estados Unidos, até então, e ainda muito assim em muitos lugares, o governo tem medo da população. E isso é uma diferença substancial.
Uhum.
E o que governos hoje mais autoritários, e o autoritarismo tem crescido enormemente pelo mundo, o que esses governos têm feito? Eles têm colocado medo na população. Aqui não é diferente. Já aconteceu vários e vários episódios de uma opressão daqui, de um aperto dali, uma multa abusiva de acolá, etc. Uma remoção de direitos, a liberdade vem diminuindo. A gente falou disso no último episódio, tem inclusive um podcast que eu gravei junto com a Lê da House, que eu falo que ambientes livres onde a gente encontra liberdade vão ser mais valorizados justamente porque a liberdade tende a diminuir. Isso faz 2 anos e pouco. E quando a gente olha, é triste que isso tenha acontecido. Mas a gente vê a liberdade diminuindo. Você olha países, por exemplo, como a China, em que você tem reconhecimento facial, social score, aquele negócio de você poder medir a atividade. Por exemplo, se você atravessou fora da faixa, que é um negócio... Cara, é um dos menores delitos que eu acho que pode existir no planeta Terra, alguém atravessar fora da faixa.
Perde ponto.
Você perde um ponto e você pode perder pontos a um nível de você não poder pegar uma passagem de trem.
Você sai da sociedade.
Você é excluído da sociedade por coisas miseráveis. Tem uma tentativa de controle e intimidação para que as pessoas façam tal coisa.
Mas tem muita gente usando a China como um case de sucesso, porque de fato a China saiu da pobreza e se tornou uma potência mundial, mas existe uma questão que as pessoas não pensam, que é: qual foi o preço disso? Qual está sendo o preço disso, né?
É isso. Veja, eu acho que a gente mede... Só para fechar o negócio da mediocridade que eu falei no sentido do amplo, se você... O medíocre se torna a regra, cada vez mais aquela média abaixa, porque você tem mais pessoas na média, a média vai caindo, a qualidade lá em cima vai diminuindo. Você começa a ter pessoas para um clipe se destacar. Lembra quando a Madonna fazia um clipe de música com um sutiã de metal? Era tipo, caraca, essa é a coisa mais chocante do mundo. Hoje em dia... Cara, eu vi uns clipes outro dia, é um negócio meio assustador. Não é sendo puritano, não é
isso. Hoje você tem que tatuar o fiofó.
Mas e assim, e hoje é isso, mas para você continuar se destacando num ambiente em que todo mundo tem a distribuição, se todo mundo tem a distribuição, você precisa fazer algo que seja pro algoritmo, inclusive, para as pessoas, seja chocante o suficiente para gerar atrito. Então precisa ser um negócio absurdo. Então, com certeza nós veremos, como já acontece, mas muito mais incisivo, coisas extremamente explícitas de violência, sexualização, coisas extremamente explícitas para conseguir ter o alcance. As pessoas, elas querem ter o alcance. É uma validação social hoje você ter alcance, você ter uma audiência, vale dinheiro e tal. Então, essa é uma coisa perigosa. A solução para isso, sem ter uma panaceia, mas é o seguinte... Literação. A gente precisa educar as pessoas a utilizarem esse tipo de coisa, porque aí a ética entra como um corte, com a ética no meio, tudo bem. A gente vai ter... De novo, não é a qualidade da música A ou B ou C ou D. É a mediocridade do todo sendo preponderante.
A gente está indo para um caminho perigoso, porque a gente está querendo controlar o caminho da informação e toda vez que você coloca alguém no meio do caminho... Vai ter viés.
E aí entra nisso, voltando nesse negócio que você falou dos países e tal, né? Você começa a ver países tentando controlar cada vez mais o que as pessoas podem ou não podem fazer. Aí você fala assim: ah, mas a China deu certo. Economicamente, ela deu certo.
É isso.
Mas o preço que se paga por isso, e tem que lembrar o seguinte: a China deu certo porque existe um Estados Unidos. O consumo que potencializou a China e o Ocidente é porque houve uma abundância, uma geração de riqueza e um crescimento de riqueza de maneira geral tão absurdo no Ocidente que por uma regalia e custos menores de produção, aquela coisa quase escrava, etc., foi. Então, a China vendeu a liberdade do povo dela, inclusive escravizando nas fábricas. Ah, mas a empresa Nike que fez... A Nike, como eu não estou passando pano para a Nike, mas assim, a Nike vai lá e encontrou o lugar que ela tinha melhor condições para fazer o negócio. Se houvesse uma... Tenta fazer uma fábrica daquela na Suíça. Não vai acontecer.
Sim.
Entendeu? Então, assim, veja, governos eles deveriam existir para defender o seu povo. Esse governo ele escravizou o seu povo para enriquecer o país. Então eu não sei até que ponto isso ia dar certo. Para mim isso não é dar certo, isso é dar bem errado.
E não só isso, né? Mantém o povo na ignorância até hoje, porque você não tem acesso à informação, todas as informações são filtradas, tudo que você recebe são propagandas prontas para você ter a lavagem cerebral. Tudo isso é muito ruim, né? A gente chega num país desse, cara, a gente quer acessar um blog, você não consegue. É. Você quer acessar uma rede social, você tá bloqueado. Quem vive nisso, cara, é um absurdo isso, né? Porque a grande massa não tem acesso ao que a gente tem de informação.
É, mas aí o que acaba acontecendo é que as pessoas se acomodam por pouco. E a gente se acomoda muito em relação às realidades que a gente tem. Eu tive o privilégio, tenho na minha vida, de ficar pingando pra lá e pra cá e viajando tanto que eu viajo, de ir pra lugares que são muito simples, lugares que são muito pobres no Brasil e outros lugares do mundo, mas você encontra realidades em que você vai escutar as pessoas. Por exemplo, eu tive em cidades como Chaval, no Piauí, uma cidade muito simples, Xinguara, no Pará, que já é uma cidade mais desenvolvida com agronegócio, mas tem cidades em volta que são ribeirinhas, são cidades muito, muito pobres. Assim, comunidades ribeirinhas no norte do Brasil. Existe um outro universo, e as pessoas, e são pessoas, eu estive na Bolívia, por exemplo, para mim é muito parecido, e é triste que seja parecido, porque você percebe uma coisa central, as pessoas são muito felizes, e a gente sempre valoriza isso, a gente tem isso como algo positivo, mas a verdade é que eu acho isso não tão positivo, porque a pessoa se torna complacente. Um povo feliz é um povo fácil de ser dominado. Então você vai na Bolívia, você vê assim, eles numa realidade muito triste, eu não sei se, acho que você não teve oportunidade para Bolívia ainda.
Não,
né?
Ainda não.
E provavelmente poucas pessoas que estão assistindo a gente devem ter tido, porque é um país que não atrai. Eu fui lá no deserto de sal, tal, maravilhoso, muito bonito, população bacana e tal, pessoal, gente boa. Mas você vê que eles estão complacentes, eles aceitaram aquilo. E daí, o grande problema é quando passa de uma ou duas ou três gerações para outra. Na hora que faz essa curva, e eu tenho medo disso para o Brasil, por exemplo, porque hoje existe uma resistência, hoje existe um fogo que, tipo, a gente não vai aceitar isso, não vai aceitar aquilo, mas o controle... Me parece que o ser humano, com o tempo, se ele é controlado, ele é condicionado a uma realidade, ele se acostuma e se ambienta naquela realidade e se transforma aquilo como verdade. Então, o cara que nunca teve água, ele fala, ah, mas não tem água mesmo. Ele, como ele não tem até o meio comparativo, de novo, porque ele tem pouco acesso, e por isso que a internet, Primavera Árabe, derrubaram lá os caras, os regimes, vários regimes autoritários lá no norte da África, no Oriente Médio, porque os caras começaram a ter acesso. Na outra vez a gente falou isso, inclusive acesso Twitter e Facebook, etc. Os caras começaram a ter acesso à informação e falaram, peraí, o que, que esse fera? Tá louco? Eu não quero viver desse jeito. As pessoas, quando elas têm acesso a algo melhor, é só ver os caras de Cuba indo embora pra Miami e conversar com qualquer cubano que tá em Miami e perguntar pra ele o que, que ele prefere. Então, não é questão de capitalismo, socialismo, é simplesmente o seguinte, o cara saiu de um ambiente que ele tinha menos liberdade porque ele tem mais.
Total.
A liberdade é um sentimento natural, ele aparece em qualquer tipo de animal. Se você pegar um animal que estava em cativeiro e você abrir um negócio, ele vai correr no ambiente. É, eu já vi quantos vídeos eu já não vi de cavalo, por exemplo, que nunca encostou na grama e tal, não sei o que, os caras põem. A liberdade é um negócio que ela existe dentro de nós, ela se manifesta de uma maneira pujante. Então, se você remove isso das pessoas, essa possibilidade, elas vão se acostumando com aquilo. Mas uma vez que você entregue isso de volta, elas vão atrás. Então, o medo desses governos autoritários, e essa para mim é a leitura geral, é se essas pessoas entenderem o que pode ser a vida de cada um, e aí óbvio que a gente tem os beacons de liberdade no mundo e tal, elas entenderem isso, a gente não consegue controlar. É incontrolável.
Uhum.
E governos querem controlar a população via de regra. Sempre foi assim, não é uma coisa de agora. Tem 5 mil anos de história em que poucos mandaram em muitos. Durante todos os lugares, todas as regiões, etc. Então, eu acho que a gente migra para um ambiente agora em que a gente tem uma decisão enquanto humanidade, de maneira geral. No Brasil é a mesma coisa, em vários lugares. O que a gente quer para frente? A gente quer renovar esses votos que foram enfatizados depois da guerra, com a vitória dos aliados e sobretudo dos Estados Unidos. A gente quer renovar esses votos de liberdade e expandir isso como algo para 200 anos para frente, uma abundância insana. Imagina se a gente conseguir se livrar dessas mazelas, a gente consegue erradicar a pobreza. 200 anos de ênfase num sistema eficiente, a gente resolve os problemas que a gente enxerga hoje. Vão surgir outros, evidente, mas a gente resolve essas coisas. Ou a gente vai aceitar um modelo que funciona, como você colocou, da China, e vai aceitar um crescimento às custas das nossas liberdades. Pode ser que no curto prazo seja gostoso. No longo, eu tenho minhas dúvidas.
Mas acho que não existe precedente de país que tem sua liberdade evoluindo, né? A gente tem momentos de cisão no mundo, onde tem uma guerra, onde tem uma bomba, onde tem alguma cisão muito intensa, e isso faz com que o país se reconstrua, né? Talvez com mais liberdade do que ele teve no passado. Então, assim, a gente está indo para um caminho onde a gente só perde liberdade. Estados Unidos, mesma coisa. Ele já teve uma situação onde ele foi muito mais libertário e hoje ele é menos. Né?
É, e eu acho que quando a gente coloca assim, o país fica uma coisa meio impessoal, né? Mas lembrar das próprias pessoas, né? O que as pessoas anseiam? E aí você olhar comentários de redes sociais é bom para isso. Não para você ir lá e debater, mas para você entender para onde está indo. Você seguir perfis diferentes do mundo inteiro e entender o que as pessoas anseiam. E isso tem mudado, né? Em alguns lugares você começa a perceber, como você falou, um pushback dessas coisas. Esse wokeness exagerado de controle, de monitoramento, de não pode isso, não pode aquilo. Não é que as pautas não sejam importantes. Inclusive quando surgiram, se você olhar bem, você fala que são pautas interessantes. A gente quer que mais pessoas sejam livres. Eu quero que o cara que é homossexual, por exemplo, ele possa fazer o que quiser da vida dele, ninguém se meta nesse negócio. Sim. Eu quero que... Você percebe que as pautas eram, tipo, eu quero incluir o mais pessoas. Veja, a coisa mais capitalista que existe no mundo é você incluir todo mundo. Você pegar o cara que, por exemplo, tem uma deficiência visual e você incluir ele pra comprar o teu produto é maravilhoso. Eu garanto que todo empresário quer que o máximo de público tenha. Então, o deficiente auditivo não consegue comprar no meu site. O meu site é deficiente. Não o cara, o meu site é deficiente.
Total, é isso aí.
Né? Isso é uma frase do Ricardo Wagner, que é um amigo meu, que é diretor de acessibilidade da Microsoft, vai com a gente para a Islândia agora, inclusive, mas que ele fala de tudo, ele fala assim, não é que a pessoa é deficiente, o site é deficiente. Isso é uma capacidade de você entender que o produto tem uma falha, no sentido de que eu não consigo incluir mais gente. Então as pautas eram interessantes. Mas o que acontece naturalmente é muito simples. Fazer direito e fazer com esforço, com mérito, etc., com esmero, é um troço que dá trabalho. E aí o que acontece é que é muito fácil para você ficar embebido, né, inebriado com o poder de eu posso mandar o outro ficar quieto sem eu precisar fazer nada, eu aperto 3 botões na minha casa. Eu faço a cultura do cancelamento, eu vou cancelar o cara porque eu quero ter um senso de protagonismo que eu não tenho, porque o mundo se tornou, todo mundo tem distribuição, se todo mundo fala, como é que eu tenho um senso de protagonismo? Se todo mundo está falando, eu me torno mais um no meio da multidão. Então se eu não consigo fazer esse negócio, como é que eu consigo ser protagonista? Pô, eu me junto com uma galera, uma turba, e a gente vai lá e ataca o fulano, a gente cancela isso, a gente ganhou. E é um pequeno senso de protagonismo, é triste. O cancelamento, ele é fruto de um desejo de protagonismo, na minha leitura, de um desejo de protagonismo profundo em que as pessoas se sentem vazias, então elas correm atrás de alguma coisa para ser protagonistas.
Qual que é o limite, na sua opinião? Porque a gente está falando de liberdade, a gente quer que as pessoas emitam suas opiniões quando elas gostam ou não gostam. O cancelamento já está impactando o outro, cara. Já teve pessoa, a gente teve um caso recentemente de uma pessoa que se suicidou. Aquela menina teve o caso do Whindersson e saiu uma falsa notícia de que ela tinha um caso e aquilo desdobrou num problema gigantesco que foi o Enjoei, né?
É, eu acho que assim, é difícil de determinar qual é o limite, mas todo direito, inclusive o direito de liberdades, variadas, liberdade de expressão, etc., se eles são absolutos, eles se tornam opressores dos outros direitos. Existe um equilíbrio. Esse equilíbrio, geralmente, a regra que para mim funciona muito bem é a minha liberdade não pode impactar na liberdade do outro. Eu tenho que ter um limite para esse negócio. Isso não quer dizer que você pode falar qualquer coisa. Existem coisas que são crime, inclusive. Você tem uma série de previsões legais. Você não precisa de previsões novas, né? Você tem injúria, calúnia, difamação. Existem vários crimes que já são previstos. Você não pode fazer apologia a coisas malucas e criminosas, tipo um nazismo da vida. Tem coisas que você não pode fazer e não vai poder e não tem que poder mesmo. Tem que passar um risco no chão e falar, cara, não pode fazer esse negócio. Mas você deveria poder debater essas coisas. E muitas vezes o pessoal não quer nem que você debata. Você deveria poder ter uma opinião distinta do que a grande maioria. Por exemplo, sei lá, eu não acho legal que trans compitam com mulheres, por exemplo, como tem acontecido. Eu não vou achar legal, podem falar o que for, eu vou continuar achando errado.
Mas você é a favor da liberdade de cada um ser do jeito que quer.
O cara pode ser o que ele quiser, eu tenho nada a ver com esse negócio. Eu acho até que poderia ter uma categoria de trans, por exemplo, esportes olímpicos. Eu achar animal, ia ter três categorias. Eu não ia acompanhar só o feminino, o masculino. Eu ia acompanhar o trans também.
Sensacional.
Porque ia ser um negócio diferente, ia ser uma parada... Igual o Paralimpíada, eu acho incrível. O Paralimpíada tem 200 categorias, né? Assim, eu nem sei todas, mas
são
tem...
as classes, né?
São as classes, pro tipo de deficiência, o tipo de limitação que possa haver. É até curioso falar limitação para um atleta olímpico, né? Mas assim, é como é desenhado o negócio. E eu acho incrível acompanhar.
O problema é que impacta a vida de outra pessoa.
O problema é a injustiça que existe de você remover o mérito. De novo, volta nesse ponto. A menina que treinou a vida inteira para ser uma nadadora, você não pode remover isso colocando alguém que biologicamente... Isso é ciência. O pessoal fala, assim, não existe debate sobre esse negócio. Biologicamente, essa pessoa desenvolveu músculos, essa pessoa desenvolveu uma envergadura maior. É um outro bicho. Não adianta. Porque senão não precisava ter esporte feminino e masculino. Você colocava todo mundo no mesmo balaio e falava assim, ó, joga aí o Agassi contra a Sharapova. E beleza. E cara... É capaz de se treinar tênis direitinho de conseguir jogar um set com a Sharapova, entendeu? Acho que a Sharapova não, porque é um alienígena. Mas, assim... Quer dizer, a competição fica desbalanceada. Então, isso tudo, de novo, para dizer que é o seguinte, monitorar a liberdade dos outros, seja de um governo, seja uma turba de pessoas, um grupo, etc., é uma coisa perigosa. Quer ver uma que eu tenho certeza que vai começar a ser monitorado muito em breve? Você pode anotar, quem está acompanhando pode anotar esse negócio, que isso eu tenho certeza, é capaz até de algum de vocês ser eu que já está pensando em monitorar esse negócio. Pegada de carbono. Mas, cara, mas assim, pode...
Como assim,
cara,
pegada de carbono.
O fulano vai olhar e falar assim, cara, você tá voando muito. Por que você tá voando?
Sim.
Qual é a sua pegada de carbono? E aí, tal qual era aquele negócio durante a pandemia, que a pessoa sai para ir ao supermercado, você tá saindo de casa, seu criminoso... Vai começar a ser um negócio assim, você tá pegando um avião, você é um criminoso, queremos te cancelar, etc. E isso vai ser uma crescente, isso é uma maneira de controle. Você diminuir a emissão de carbono serve como pretexto para o fulano não andar do carro dele. Você já pensou como o carro é um negócio de liberdade? A gente esquece um pouco isso, mas já pensou quanto um carro te permite ir para os lugares, conhecer as coisas? O carro é um instrumento de desafiar uma autoridade. Se você parar para pensar, o carro permite que você não dependa de uma autoridade te levar para lá e para cá. Você não depende de um barco que tem um comandante. Não sei o que. Você pega o carro e vai. O automotor, seja um carro, um barco, seja o que for, você consegue ter uma autonomia que não existia antes. O carro é um perigo. Daí quando você começa a olhar... carros autônomos, uns negócios, né? Tem uns partidos de uns países grandes, esses que dão certo na Ásia, sabe? Com um carro que é vinculado ao governo. Aí você tá devendo uma conta lá, XPTO, em vez do carro pegar aí para onde você quer, ele fecha, tranca a porta e fala: vou te levar até a prefeitura para você pagar a parada. Então, são reduções de liberdade. Não quer dizer que a gente não deveria ter carro autônomo, mas a gente não deveria ter carro autônomo vinculado a um governo. Tal qual a gente provavelmente não terá moedas vinculadas a governos, mas os governos estão loucos para fazer uma moeda digital.
Opa.
Porque olha só que, e acho que esse é um ponto interessante, né? Que é essa bifurcação poderosa que a gente vai ter olhando para frente. Que é o seguinte, ou a gente vai ter essas mesmas ferramentas servindo a uma expansão brutal da liberdade do indivíduo e da individualização de cada um, da capacidade inclusive de viver sozinho, escondido na natureza se quiser, ou a gente vai ter essas ferramentas sendo... uma opressão que a gente nunca viu antes, num nível de escala que a gente nunca teve. Porque hoje um fulano consegue passar uma decisão, XPTO, e ele vai atingir o grande blogueiro, ele vai atingir o cara que tem audiência, ele vai atingir o grande empresário. Mas a massa, ele não consegue fazer um bloqueio ainda. Agora, com uma AI da vida, o cara conseguirá fazer um negócio desse. Fala assim, ó, eu quero bloquear todo mundo que pense assim, a XPTO e tal, não sei o quê, e limita esse troço. Por outro lado, essa mesma ferramenta permite que você... desestruture e derrube governos, a estrutura de poder. Então, quando você pensa assim, a moeda, por exemplo, a gente vai pegar e ao invés de você ter lá o dinheiro em papel, que, cara, um pouco de ouro no bolso, dinheiro em papel, não sei o quê, pega na Segunda Guerra como exemplo, a quantidade de gente que não fugiu. A questão dos judeus, por exemplo, que foram perseguidos brutalmente pelo regime maluco lá dos nazistas. O que que os caras faziam, né? Que até virou quase um meme, se me permite a indelicadeza do todo. As pessoas vinham com as joias, que era a sua forma de riqueza de chegar nos lugares. Se o dinheiro é digital e é do governo, o governo aperta um botão e já você está excluído da sociedade.
É isso.
Agora, se o dinheiro é digital e não é do governo, o governo pode apertar todos os botões que você continua ativo na sociedade. Então, percebe? É o mesmo tipo de tecnologia, mas de
abre um lado... Abre um precedente que não existia antes, né?
Mas de um lado ela te liberta, de outro ela te aprisiona.
Total. Eu acho que tem um lance interessante que é... A gente teve uma revolução muito grande na época do Napster, onde a gente basicamente quebrou a indústria musical. Porque a gente começou a mostrar que a gente tinha acesso à música barata, que não fazia sentido você pagar 80, 100 reais num CD dentro de uma loja. E muda tudo.
15 músicas, você vai ouvir uma.
Exatamente. A história mudou por completo. O que eu vejo você falar é que isso abre um precedente para a gente mudar completamente a nossa forma de se organizar. Porque se a gente consegue com que as pessoas entendam que isso... é um conceito virtual e volátil. Isso pode ser mudado. A gente não precisa continuar usando o dinheiro que a gente usa hoje. A gente não precisa continuar usando o cartão de crédito e ser monitorado. Se a gente quiser fazer diferente, hoje a gente já tem tecnologia disponível para isso. E pode mudar tudo num governo, né?
É, o que eu estou dizendo assim, eu acho que como a gente vai perder liberdades e já está perdendo e perderá mais, é curioso, assim, eu enxergo meio que... Imagina que a gente está tentando decolar uma aeronave de um plano viscoso. O negócio está segurando. A gente pode ser que a gente não consiga decolar e cair no precipício, mas pode ser que a gente bluc, desgrude e decole. E se decolar, a abertura que a gente cria é muito grande. Porque você imagina você não ter o dinheiro vinculado ao governo. É, se você pensar originalmente, as primeiras trocas não tinham nada a ver com o governo. Era sal, era não sei o que. As próprias moedas, os fenícios criaram, mas quem criou foram os comerciantes. Depois o governo se apropriou dessa ideia de que eu imprimo dinheiro. Mas por uma facilidade, a população entregou essa parte da liberdade, como geralmente é feito, para que alguém faça algo que traz facilidade para você. E essas facilidades, eu acho até que elas nascem de maneira genuinamente, tipo, queremos fazer um negócio que funciona melhor. Porque geralmente esses governos iniciais, como você falou, depois de uma ruptura, não sei o quê, são governos of the people. São pessoas mesmo que se reuniram para organizar um negócio. Acontece com o tempo... O ser humano se corrompe.
Total.
Os governos viram burocráticos, eles se tornam grandes máquinas pesadas. E aí, em vez de eles começarem a trabalhar para a população, eles começam a trabalhar para eles. Como é que eu subsisto? Como eu continuo existindo? Eu não sou anarquista, não estou falando para desaparecer os governos. Eu não acho que tem que sumir. Eu acho que o poder tem que ser diminuído. E esse tipo de tecnologia tem o condão de diminuir fortemente esses poderes. Então você não pode imprimir mais dinheiro. Você não depende mais do governo para ter acesso à informação. Você não depender mais de uma estrutura centralizada para produzir eletricidade, por exemplo. Você está chegando num ponto agora com essas com fotovoltaicos, etc., crescendo, telhas, painéis, janelas, que você vai começar a ter acesso. Starlink, você começa a ter acesso à internet independente do cabeamento, que é uma coisa que exige o governo fazer. Quem vai fazer aquele cabeamento? Precisa ser governo. Governos que se reúnem. O custo das coisas, a tecnologia fica tão barata com o passar do tempo, ela evolui tanto que o custo cai ao ponto de que o indivíduo consegue fazer frente ao governo. Você vê, por exemplo, indivíduos com bilionários, evidente, que é um mega acesso, mas conseguindo fazer frente a governos ou grandes grupos. Você pega um Musk, por exemplo, batendo de frente em guerra. É um cara. É um fera que consegue bater de frente com um governo hoje. Isso é um troço inimaginável para algum tempo atrás. Então, a gente começa a ter acessos que são diferentes e isso provavelmente desmonta ou enfatiza. E aí que vem a escolha do que a gente vai ter que fazer. É um mecanismo de opressão absoluto, que sempre aconteceu. Foucault, quem já leu essa bugiganga, vai saber que sempre teve. Ou a gente vai ter um negócio que se liberta disso. E por isso que também eu acho que existe esse momento de eclosão de vários regimes autoritários no mundo, porque eles perceberam que se não fizer agora... vai se renovar a liberdade que foi conquistada na década de 40, depois da guerra, depois de derrotar os caras do eixo, e vai se, que eu acho inclusive que vai ter um novo momento desse, a gente pode vencer de novo ou pode perder, e talvez não seja nem que seja uma guerra em embate com bomba, não sei o quê, mas haverá um momento de cisão, tem três ideias no mundo hoje muito grandes. Você tem o islamismo crescendo enormemente, como uma ideia muito diferente dos valores judaico-cristão que construíram o Ocidente, né? Então, eu não estou fazendo juízo de valor do que é melhor ou que não é, mas existe isso, matematicamente, cada vez mais filhos, um crescimento, a religião que mais cresce no mundo, etc, etc, etc. Você tem um eixo novo se formando, que é basicamente a Coreia do Norte, a China, o Irã, a Rússia. A Rússia meio que ainda samba para lá e para cá, mas, né, tem se formado um eixo novo, que são regimes autoritários, todos eles, sem nenhuma coincidência por isso, eles são regimes autoritários mesmo, eles querem implementar isso, tal qual os Estados Unidos fez uma influência brutal depois da Segunda Guerra para implementar democracias modernas na marra. Então, até brinca, né, pessoal, deixa eu jogar aqui 50 toneladas de democracia, que são as bombas, etc, mas na marra, e o Ocidente, que está combalido, ainda é o mais forte, o Ocidente disparado, por isso que ainda existe, porque é o mais forte, assim, com sobras, mas existem forças crescentes, então, essas três forças não vão coexistir, na história não existe forças tão diferentes e tão conflitantes, tem coisas que são diametralmente opostas entre elas não existirão juntas, então, em algum momento, elas vão bater de frente. E aí alguém vai sair vitorioso do outro lado, às custas de muita gente, é um processo muito triste e tal, não é uma coisa que eu desejo, acho que ninguém deseja isso, mas acontecerá. Hoje mesmo o cara da NATO, da OTAN, estava falando para a população, não sei se você viu isso daí, o cara não. Falando para a população ficar pronta para, por exemplo, ter pilhas, ter rádios, ter água armazenada, ter esse tipo de coisa, e falar assim, não estou dizendo o que vai acontecer agora, mas pode ser daqui 5, pode ser daqui 10, pode ser daqui 20, nós não temos uma paz garantida.
Isso daí é interessante você falar, porque recentemente saiu o bunker do Mark Zuckerberg, que é um negócio de cinema, né? E eu não sei se você viu, saiu um filme na Netflix, também é essa mesma história. Ele faz, eu não lembro, cara, eu sempre peço pra galera lembrar qual que é o filme, coloca aí nos comentários, mas é aquele que saiu na Netflix, que é um navio, a galera tá na praia, de repente vem um navio gigantesco e ele bate na costa. Ele sobe na costa. E o pessoal começa a achar aquela parada estranha, meu, o que tá acontecendo, né? E aí depois eles descobrem que houve um hacking. Hackearam todos os sistemas, hackearam todos os Teslas, os Teslas ficaram malucos.
É um filme com a Julianne Moore, acho. Ou não, com a mulher do... Como é que chama lá? Do uma linda mulher lá.
Exatamente. Julia Roberts. Ela mesmo, Julia Roberts. E aí no final, a gente vê que a menina vai para um bunker. Uhum. Bunker maravilhoso, autossuficiente, com planta, com um monte de DVD, com energia elétrica.
Parece aqui, então.
E etc. Parece aqui, exatamente. Então é isso, né, cara? A gente tá falando assim, a gente... Pode ser que exista um movimento desse, pode ser que exista um movimento digital, porque, cara, a gente tá ficando cada vez mais digital, pode ser que o digital seja o inception dessa parada, e pode ser que aconteça esse combate e a gente tenha que cada um se cuidar, né?
Eu acho que combate é meio inevitável, são ideias, você tem um enfraquecimento de o que manteve o mundo, entre aspas, em ordem, com nuances aqui e ali. O porrete americano era maior, ainda é. Mas se você tira isso, existe um desejo de conquista. Tal qual você quer conquistar mais, a empresa X quer crescer, o outro empresa... A gente quer mais. E isso vale também para o cara autoritário, que é mal, entre aspas. Esse cara também quer mais. É normal que seja assim. É. A questão é que você tem limites para colocar nesse negócio. Agora, sobre o bunker do Zuckerberg e outros, eu particularmente nem acho que é porque... Não, ele sabe, eu vi o pessoal lendo na internet aquelas teorias, mas não, porque ele sabe de algo e tá acontecendo. É meio simples. Veja só. Se você pudesse ter um... Você pode ter um carro blindado. Você tem um carro blindado. Se você puder ter um bunker, meio que... E for, assim, relativamente irrisório em relação ao seu valor, pelo sim, pelo não...
Lógico
que eu teria. Se tiver 0,5% chance de acontecer um negócio, você fala... É melhor ter, né?
Lógico.
O cara é bilionário. Então, tu fala assim...
Irrelevante pra ele.
Frente aos recursos, entendeu? É tipo o cara ter... É tipo o cara ter um carro blindado, eu acho, entendeu? Assim, então, eu não acho que é porque o cara sabe, ou porque não sei o quê. Acho até que ele não seria envolvido nessa decisão e nesse negócio todo. Eu acho que é um pouco diferente. Mas sim, acho que a gente vive uma era em que bilionários têm... Eu tenho dito que a gente vive provavelmente a era dos billionaire heroes. Coisa que a gente vê em filme. Mas esses caras perceberam. Você pega um Bill Ackman da vida, você pega o Musk, o Zuckerberg. Esses caras começaram a se envolver em questões que eles não se envolviam. É só olhar para trás e ver que assim, o bilionário fala, cara, a melhor coisa do mundo é ser anônimo, ser invisível. Porque, de fato, é a maior riqueza do mundo. É você falar assim, cara, eu não existo, eu movimento o que eu quero movimentar, onde eu movimento. Mas eu acho que tem alguns aspectos para isso. Primeiro deles, eles perceberam que eles têm um ganho social muito grande fazendo isso. É, e o Musk antecipou esse negócio, né? De você ser quase um celebrity, assim, no sentido não de você aparecer, mas no sentido da influência que isso gera e o ganho social que tem de parte da população falar, pô, esse cara aqui got our back. Esse cara aqui, esse é o Batman, o Homem de Ferro. Saca? Tipo, esse cara got our back. E deles perceberem que o sistema que os fez bilionários, e é o sistema que eles gostam, certo? Porque é o sistema que eles sabem operar. Deveria, né? É o sistema que criou a riqueza que eles sabem fazer. Então é o sistema que eles sabem jogar, o jogo que eles sabem jogar, está sob risco, de fato. E esse sistema pode ser que seja desmontado. Então eles começaram a tomar frente em algumas coisas. Vê o Bill Ackman com um negócio que teve, óbvio, teve a questão de antissemitismo fortíssimo em Harvard, etc. Mas começou a ir para cima de, eu quero saber a lista dos caras. Eu quero... Aí foram atrás da esposa dele, não sei se você viu esse negócio.
Não vi.
Os caras do... Acho que é Business Insider, se eu não me engano. Posso estar cometendo um equívoco aqui, mas uma das publicações foi atrás da publicação. Falou assim, ah, mas tá vendo a esposa dele? Porque ele tava falando que a presidente, a ex-presidente de Harvard, tinha feito plágio.
Eu vi.
E não sei o que, e não tinha divulgado as fontes e tal. E aí foram atrás e falaram, ah, a esposa dele também não pôs a referência aqui, do não MIT, sei o que, porque né? Ela é uma mega pesquisadora no MIT e tal. E quando, na verdade, a referência tá lá no final, ela é um erro, na verdade, que é, o erro qual é? Ela não pôs na página.
Foi um erro técnico.
É um erro
não
técnico.
Não é que ela não deu o crédito.
É assim,
é
aquela coisa de...
A BNT.
Exato. Ela pegou e colocou no final, mas ela falou assim, ah, mas é um erro mesmo, tá correto, tá não sei o que tal. E aí pensa que o cara tem recursos infinitos, né? E daí ele olhou e falou assim, eu não gostei desse negócio aqui. E daí o que ele fez? Ele falou, ó, a gente vai... contratou uma equipe para pesquisar todas as reportagens desse veículo, todas, para ver se eles dão a fonte para tudo, todas as reportagens, vai usar AI, vai usar não sei o que, não sei o que lá, e eles vão pesquisar todos os trabalhos acadêmicos do MIT e de outros para ver se, falar, ah, realmente o dela tá meio errado, vamos ver se tem mais algum errado, ou se o fulano, Business Insider, sei lá quem foi, olhou só para esse, e será que ele não olhou no resto? Eles devem estar fazendo um trabalho jornalístico melhor. Então... É uma assimetria de poder que é impossível. Sim, e aí o cara percebeu o seguinte, ele ganha pontos com isso. Então ele vai lá e põe no Twitter. Ele contou. Não é que descobriu, ele contou o que ele vai fazer.
Eu vi.
E daí você começa a ver que existe um desejo dos caras de eu vou defender o sistema. Esse woke vai matar esse negócio. Eu vou impedir que essa coisa, essa limitação das liberdades, elas aconteçam. Eu não vou permitir, eu vou fazer por onde. Então é interessante, porque a gente viu em filmes de ficção, a gente viu em filmes de fantasia, etc. E agora eu acho que a gente vive the age of billionaire heroes, assim, saca? Os caras estão começando a se envolver mais.
Ao mesmo tempo que, para mim, cara, de fato, esses caras são heróis, né? Porque eles empregam muita gente. Existe uma correlação muito grande. A pobreza diminui com a quantidade de milionários e bilionários. Então, cara, é excelente. Quanto mais bilionário, não é que ele está tirando dinheiro de alguém, porque tem muita gente que acredita nisso até hoje.
Assim, que a
economia é jogo, bilionário é... Não é, cara. A economia só cresce e a gente assiste isso de camarote desde que o capitalismo foi inventado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente continua tendo pessoas que são contra bilionários. A gente teve a morte, infelizmente, dos grandes aqui, que foi o Abílio Diniz. E um veículo divulgou e várias pessoas falando, coitado, mais um bilionário morreu. Ah. Como, cara, assim, criticando os bilionários, né? Isso, cara, é um absurdo, né?
É, a mentalidade é errada, é uma mentalidade construída para você... É uma mentalidade de inveja, é uma mentalidade de alguém ganhou em cima de mim, alguém me deve algo. É uma mentalidade, de novo, falta da virtude. A gente destruiu a virtude construiu a riqueza que a gente enxerga ao nosso redor. E quando eu falo riqueza, não quer dizer que o cara é bilionário. A riqueza que eu digo é você ter acesso às coisas. A pessoa com maior dificuldade hoje que você possa encontrar dentro de um... No estado de São Paulo, por exemplo, provavelmente tem mais acesso do que um monarca de alguns lugares da Idade Média tinha. E como a gente não sabe história, via de regra, acontece que as pessoas enxergam... Ah, mas o cara tem muito mais. Você está comparando um cara que construiu nesse negócio com... Só que se você comparar historicamente, esse sistema empoderou as pessoas a terem muito mais acesso às coisas. Não quer dizer que é perfeito, é óbvio que não. Tem muita gente passando dificuldades extremas. Então é evidente que tem ponto para melhorar. A culpa não é do bilionário. Pode ter até um bilionário ou outro que seja culpado, sim, ok?
Tem um que vem aqui na minha cabeça.
É, tem vários assim, no mundo que são pessoas de fato, que são criminosos, que ficaram bilionários, são caras que são amigos do rei, próximos do governo XPTO, que entregou para eles. Na Rússia tem uns montes esses caras.
É.
Então, ok, isso deve acontecer. No futuro, a AI dos caras opressora vai achar esse meu vídeo e vai mandar alguém vir atrás de mim. Mas o ponto central é, ok, mas a grande maioria gera... riqueza. O que eu acho é que esses caras perceberam que ficar no anonimato, você fica num grande pool de os bilionários são errados, e que isso começou a chegar em esferas de poder, que os caras conseguem atacá-los também e atacar o sistema como um todo. Eu vejo, e de novo, não é a questão de altruísmo só e caridade, eu acho que eles realmente vêm e falam assim, cara, a gente precisa tentar fazer alguma coisa para ajudar isso daqui. Veja, o cara depois que ele conquistou, eu não sei, você sabe, mas depois que conquistou alguns bilhões, mas imagina assim, depois que você conquista um certo patrimônio, você começa a mudar os seus focos, né? O foco deixa de ser a sobrevivência mínima, você começa a ter outros focos. Imagina um cara que depois que atinge lá, sei lá, os seus 5, 6, 7, 8, 10, 15 bi, o foco do cara qual é? Entendeu? É tentar talvez fazer good deeds mesmo, é o cara tentar fazer boas ações, é o cara tentar, não só a filantropia, que vários deles, sobretudo os americanos, são extremamente envolvidos, mas eu acho que, assim, perceber os grandes riscos para a humanidade. E aí, quando você analisa isso, a gente está falando de grandes desafios éticos que a gente tem pelo futuro, e a gente pode puxar de volta ali para a tecnologia e tal, mas que a gente olha assim, você tem riscos com inteligência artificial, riscos com o nosso senso de realidade como um todo, riscos de isolamento social. Eu acho que a gente migra para um ambiente em que esses riscos vão ser cada vez mais pujantes. E se eu tivesse numa posição de ser um dos gigantescos do mundo, eu provavelmente olharia e falaria, cara, eu posso intervir para tentar dirimir esses riscos ou diminuir. Porque por mais poderoso que eu seja, se o negócio desandar geral, desanda para mim também.
E esse lance da tecnologia...
Não há bunker que te proteja de um desmonte da civilização, entendeu? E essas coisas que a gente está falando são... Tem o condão, pela primeira vez na história da humanidade, CRISPR, que a gente falou lá no outro episódio também, sim. AI, um senso de realidade distorcido, essas coisas todas, a dificuldade de saber o que é verdade e o que não é. Essas coisas todas têm o condão de desmontar a sociedade, a fibra social. Você pode ser trilhardário que você... tá em cima da mesma estrutura, não adianta. Você pode estar lá no topo, mas você está em cima da mesma estrutura.
É esse gancho que eu queria pegar, porque a gente está chegando num nível tão absurdo de AI que o deepfake se tornou quase que imperceptível. Você não consegue perceber mais o que, que é a realidade e o que, que não é. E isso, cara, traz um risco enorme para um monte de gente. Eu, por exemplo, com a minha família, assim que saiu essa parada, eu falei, galera, a gente tem que ter um código. Porque um dia vão ligar para vocês com a minha... cara pedindo para você transferir dinheiro e precisa de um código, né? Combinei esse código. Mas o impacto que a gente tem, cara, na sociedade é muito grande, né? Esse tipo de coisa traz um impacto muito grande, né?
Não, é brutal. Deepfake, para quem não sabe, é você conseguir emular. Você deve ter visto já vídeo do Tom Cruise, por exemplo, fazendo lá umas loucuras. É você conseguir emular o rosto, a voz, as características físicas de uma pessoa. Num outro personagem. E você põe isso com o Sora da vida que a gente falou, e aí você pode criar, você não precisa mais ter a filmagem, você faz do zero, você cria do vento. Então isso é perigosíssimo. Por outro lado, é incrível, né? Então, como toda tecnologia, uma ambulância, um carro pode ser usado para ser uma ambulância e salvar alguém que foi atropelado por outro carro. Um carro pode ser usado para assassinar alguém. Veja, a tecnologia não é o problema é como a gente usa essa tecnologia.
Uhum.
E eu vejo um risco muito grande com deepfakes. Recentemente, um amigo nosso em comum teve um caso em que usaram um deepfake, criaram um vídeo, que seria tipo um vídeo íntimo dele, e começaram a mandar para membros da família. Você imagina a avó do cara recebendo. Ela não entende como é que aquilo pode ser. Ela, 93 anos, ela não compreende como aquilo não é verdade. E era tipo um vídeo íntimo e não sei o quê, e o cara falou, ele tá abusando de criança e tal, não sei o quê. É para reputação, é um negócio maluco. Enquanto as pessoas não sabem que isso existe... isso vai ser um grande perigo e as gangues variadas vão usar. Pra você ter uma ideia, o crime cibernético, eu não sei se sabia disso, é a terceira economia do mundo. Estados Unidos, China, a terceira economia em tamanho é crime cibernético.
Uau.
Porque todo crime, salvo os crimes contra a vida, e eu acho que esses em breve também vão entrar, se é que já não entraram, são potencialmente crimes cibernéticos. A diferença é a escala. Tal qual você já montou negócios digitais. Quantos amigos nossos não estão fazendo negócios digitais? A escala é a grande diferença. O Easy Carros do Sadi, por exemplo. Para pensar que um negócio desse... lá atrás era uma locadora. Ele ia ser uma locadora por telefone, sei lá. Era minúsculo, mas cresceu porque tinha uma escala. O crime é a mesma coisa. Então ele ganha uma escala do estelionatário, conseguiu fazer estelionato em bulk, em volume, no mundo inteiro, contra inúmeras pessoas. E o brasileiro tem muito acesso à tecnologia, a gente adora utilizar, mas a gente tem zero zero, zero, zero literação de como se proteger desse negócio. Por exemplo, quantas das pessoas estão assistindo, depois escreve aqui embaixo, e por favor vão lá e mudem. Tem um password, por exemplo, de um e-mail, uma senha de um e-mail, que seja de menos do que, sei lá, 32 caracteres.
Caramba, 32
está ganhando. Mas parece de mim. Muito, mas não é.
Porque não, hoje eu sei, dia,
é. Os negócios de decrypt são ridículos. 15 caracteres, esses caracteres vez, é muito rápido. Então, o que eu quero dizer com isso é, a gente vai começar a ter que olhar para essas coisas de uma maneira mais ativa. O que significa que a gente tem que educar as pessoas sobre isso.
É isso.
E tem que ver quem tem interesse em educar as pessoas sobre isso. Então, quando você olha do deepfake da vida, de novo, senha de e-mail simples. Quem tem duplo fator de autenticação no telefone celular, que é super acessível por ganho. Quem tem caixa postal aqui? Você tem caixa postal no seu telefone? Caixa postal é um risco gigantesco para fraude. Eu, por exemplo, tenho um telefone XPTO de um país que eu não vou mencionar qual que é a última barreira de acesso, mas é um telefone que não tem meu nome, não tem não sei o que, é de outro país. É um telefone que, assim, pra alguém descobrir como fazer a fraude com aquele negócio, é super difícil. Você tem um outro e-mail vinculado nesse negócio, tem uma senha gigantesca, que é como é que chama? Um device físico de segurança. Então, é um negócio assim, eu tenho uma última barreira de defesa que é basicamente intransponível, que até se eu perder os negócios, ferrou, já era, game over, não acesso mais nada daí. Mas tem que ter, porque você precisa conseguir se proteger disso. Então, quando você olha pra esse tipo de crime, aí esse amigo nosso começou a receber ameaça daqui, ameaça dali, e mensagem pra lá, e pedindo dinheiro, e os caras extorquindo e tal, e não sei o que, nananã. O que a pessoa faz numa situação dessa, né? Então, esse é um problema pra agora.
O que ele fez?
Ele
resolveu?
Ele conversou com os caras, e aí eu diria que não deve se conversar com os caras. We do not negotiate with terrorists. Porque não adianta você negociar com o terrorista, entendeu? Mas não adianta, você aprendeu em todos os filmes que a gente assistiu na Sessão da Tarde, tem um cara, o cara puta causa, ele vira e fala, nós não negociamos com terroristas. E isso é verdade, porque se você abre a porta, o cara vê ali uma oportunidade, né? Então, acho que assim, é óbvio que é uma situação super complicada, eu já fui vítima de umas coisas dessas, etc. Então hoje eu tenho barreiras e instâncias de proteção, etc. Tem uma série de peritos e caras especializados nisso, assessoria jurídica, então tem que ter tudo isso meio pronto. Eu tenho uma série de coisas preparadas. A gente até pensou uma época em fazer um serviço disso, tipo, você pagar lá um X por mês para um seguro. Aconteceu um negócio desse, cara, o advogado tá acionado, o perito, não sei o quê e tal. Você tem uma maneira de você, fechar o negócio. O que você tem que fazer? Você deixa passar. Você ignora e deixa passar, e por mais que seja complexo e tal. Mas, de novo, eu não quero dar dica de segurança. O meu ponto central é o seguinte, esse é um problema para agora.
É que, às vezes, o custo reputacional é brutal, né?
É brutal.
Mas assim, a gente viu algumas coisas assim. Não foi exatamente a mesma coisa, mas é um caso parecido, porque o cancelamento, ele prejudica a reputação. Então, a gente pega lá o cara lá do Piratas do Caribe, o Johnny Depp. Cara, todo mundo achava que ele era um abusivo, porque ele era bêbado, usava droga e etc. Sai a porra da série com os vídeos do julgamento e a gente descobre que, na verdade, era exatamente o oposto. Mas o cara se fudeu. Ele saiu do Piratas do Caribe, ele perdeu um monte de oportunidade de emprego. Acabou a vida do cara naquele momento. Talvez ele reconstrua. Isso pode ter acontecido com seu amigo ou poderia ter acontecido com essa pessoa.
Mas eu acho que, assim, isso é uma coisa que eu falei, até antes da gente começar a gravar, eu tava falando daqueles conteúdos que foram deletados lá e coisa assim. A gente falava muito disso. Eu vejo uma empatia maior crescendo das pessoas no seguinte aspecto. Se todo mundo for atacado, ou todo mundo pode ser atacado, conhece alguém que foi atacado, a sua empatia aumenta. Porque você sentiu próximo de você e você começa a entender que, pô, de repente eu cancelar o fera ali, será que... Porque a gente esquece de pensar que se vai ali, pode vir aqui.
Pode vir aqui,
é. E é uma ideia de que, eu não sou conhecido o suficiente, mas começa a acontecer ataques em escala micro, em escala menor, escala do bairro e tal, não sei o quê. Então, a minha leitura disso é que no longo prazo, pela dor, a gente vai aprender que, de repente, isso não é o melhor caminho. Ou seja, sair detonando todo mundo simplesmente pelo que a gente acha. Já aconteceu um pouco isso. Você vê que a população já não tá comprando muito mais. É só ver o Jonathan Majors, por exemplo, que é o cara que faz o Kang, por exemplo, numa série do Disney Plus lá. É um bandido da Marvel lá. Não sei se você acompanha esse negócio. É muito maduro, ele não acompanha esse tipo de coisa. Eu acompanho. Mas o... Então, assim, é muito completo. Mas o...
pessoal não sabe dessa piada. Essa
é piada interna. Mas o... Então, assim, o negócio é o seguinte. Esse cara foi julgado e foi condenado agora, porque ele realmente... fez lá um terrorismo psicológico, agrediu a namorada e tal, não sei o quê. Então vai ser punido como tem que ser. Mas a Disney esperou até o limite para mandar o cara embora, diferente do que, por exemplo, aconteceu anteriormente, até com o James Gunn, que tinha um tweet de, sei lá, 1990 e nada, sei lá, 2000, alguma coisa, que ele fez um tweet lá falando umas piadas ridículas, mas foi mandado embora, depois trouxeram de volta, tal, não sei o que, o diretor dos Guardiões da Galáxia. Quero dizer o seguinte, a mesma empresa, com os mesmos executivos, inclusive o Bob Iger estava à frente agora, entendeu diferente, falou, opa, Não dá, porque as pessoas começam a perceber o seguinte, não dá para eu pegar e agir de impulso, porque se eu agir de impulso dessa maneira, daqui a pouco, alguém vira e fala assim, ó, Bob Iger estuprou não sei quem. Se não tem o processo legal, não tem o contraditório, se virou verdade porque alguém falou, isso aí vira instrumento pro meu concorrente me detonar. Total. Isso vira instrumento para detonar. E aí você põe um deepfake no meio, você cria uma ramificação gigante. Então as pessoas começaram a perceber que não dá para ouvir uma minoria barulhenta que fica exigindo uma condenação pública, igual a gente fazia ano passado, tacar fogo, tacar pedra, pendurar, enforcar, guilhotina, é tudo a mesma coisa. Não dá para exigir essa parada. O que a gente tem que fazer, na verdade, é entender que, olha, existe um processo legal, existe um contraditório, a gente vai ver o que, que é. E lá no final saiu. O Johnny Depp, inclusive, acho que saiu bem da situação. A Dior manteve o contrato. Óbvio que durante um período é terrível. É tenebroso, é estômago.
Usualmente a gente espera que a pessoa se fortaleça, né? Porque, pô, sofreu e tal. Merece.
Eu acho que assim, ele deve sair por cima dessa situação. Acho que a opinião pública pesa nesse aspecto. Mas óbvio que não é bom. O ideal seria a gente não ter esse tipo de coisa e ter uma aceleração do todo. Só para fechar o negócio do deepfake que a gente falou, o problema primeiro agora é esse, de crimes, de fraudes e extorsões, etc. Isso tudo vai acontecer com muita frequência, como já está acontecendo, deve se enfatizar.
Tá brutal, né? Até outro dia meu personal falou assim, cara, o que é isso? Assim, as pessoas te pedem dinheiro? Eu falei, cara, você nunca viu isso? Ele falou, não. Eu falei, cara, existem call centers gigantescos de pessoas que ficam tentando aplicar golpes. Isso. E algumas vezes só pedindo dinheiro. Porque pedir dinheiro não é crime, né, Candreva? E aí a pessoa vai lá, cria um perfil no Instagram, ela coloca lá umas 3-4 fotos da geladeira vazia, manda uma mensagem bonita para você, fala, ó, esse é meu filho, essa é minha família, essa é minha geladeira. Escala. Pô, se você puder, manda aqui o Pix. Só que, cara, eu tenho 400 pessoas fazendo isso, mandando sei lá quantas mil mensagens por dia automatizado. Cara, isso é uma máquina de fazer dinheiro.
É, exato, exato. Você tem escalas, você põe robô para fazer esse negócio, é uma escala infinita. Mas isso é um problema que eu vejo para agora, do deepfake e tal, para agora. O problema para mim maior vem no depois. Imagina que todo mundo já tá sabendo que deepfake existe. Uma hora vai acontecer, certo? Vai sair no Jornal Nacional, vai sair no... Uma hora vai ser mainstream, as pessoas vão entender que existe essa tecnologia. Como as pessoas entendem que tem redes sociais, como as pessoas entendem que, cara, você consegue fazer uma foto diferente, editada, Photoshop. O pessoal não fala, essa sua bunda aí, ó, é Photoshop, entendeu? Isso, mas quando começou essa parada,
ninguém sabia.
Então o cara fala, caramba, essa pessoa é perfeita. Mas depois descobriram que tinha lá uma edição e tal, não sei o quê. De novo, zero problema se tem edição ou não. Tá? O ponto é o seguinte, a tecnologia, quando ela aparece, a gente não entende que ela existe. Depois que a gente entende que ela existe, mainstream fala, até quando não é Photoshop, fala Photoshop! E aí que vem o grande pepino pra mim. Porque imagina quando você começar a ter vídeos que são feitos deepfake, as pessoas começarem a falar, não, mas isso aqui pode ser falso, isso aqui não é verdadeiro. O problema não é você não saber o que é falso, é você não saber o que é verdade. Isso é um problema terrível para a sociedade como um todo. A gente sempre se baseou na confiança, né? A confiança é o que gerou a construção de laços que permitiram a construção da sociedade, mesmo a base da sociedade é essa. Então, quando a gente olha para o futuro, e estou recebendo uns zilhões de mensagens, quando a gente olha para o futuro, a gente enxerga uma dificuldade de saber o que é verdade. E se a gente não souber o que é verdade, a fibra social que conecta as pessoas começa a desmontar. É tal qual um relacionamento em que a pessoa te traiu de repente, não sei o quê, e daí aquela coisa, o vaso quebrado, e você não sabe se é verdade, você não sabe... E fica um negócio que provavelmente aquele negócio vai deteriorar de uma forma muito forte. Então, como ficam os relacionamentos gerais? Quando fica quando, por exemplo, invadindo o Capitólio nos Estados Unidos, aparece um vídeo do Trump falando assim, ó, arrebenta a Nancy Pelosi aí. E aí você não sabe se é verdade ou se não é.
Pois é.
E se for verdade? E se for mentira? E daí como é que você julga as pessoas? Com o tempo você pode conseguir desmistificar se é verdade ou não é, mas naquele instante você pode ter ramificações terríveis. Você pode ter um líder comandando um negócio, mandando uma coisa assim, assim, assado, e aquilo depois não ser verdade. Você pode ter regimes caindo. Então, assim, empresas, imagina o que você pode fazer para uma empresa. O risco, outro dia teve um caso, né, de uma fraude, não sei se você viu, uma empresa, acho que se não me engano, do Japão, na Tailândia, que...
O rapaz aprovou, sei lá, quantos milhões de dólares...
Porque ele teve uma ligação...
E ele fez uma conferência...
Com fulanos que não eram fulanos.
Deepfake, todo mundo do trabalho. O cara foi genial, né? E foi genial.
Mas não é um negócio tão complicado de fazer, né? Esse que eu acho que é o ponto, assim. Cada vez fica mais fácil. Então, cada vez um moleque vai conseguir montar um negócio desse daí na casa dele.
Foi rentável. Então,
extremamente rentável.
O CAC foi baixo.
E se você joga isso, põe em cripto, põe não sei o quê. Então, você começa a ter essa desregulação do mundo... em relação ao que é verdade, o que, onde está, onde estão as coisas e tal, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. Não existe uma resposta. Pô, se o dinheiro não tem um ente centralizador, como é que funciona? Como é que eu trabalho com isso? Se eu não sei o que é verdade, como é que eu trabalho com isso? Então, existem desafios que vão surgir que são enormes.
É. Cara, eu queria dar um 360 e voltar para falar do movimento da Apple, porque a gente já está falando de realidade virtual e realidade aumentada, e acho que o Facebook estava na frente desse jogo, né? Com óculos. E aí ele lança uma versão, lança a outra, e o negócio começa a melhorar e tal, mas ainda assim não está o perfeito. E aí, de repente, vem a Apple, lança o Apple Vision, e a gente vê um depoimento do Mark Zuckerberg falando: esse é o melhor produto, ponto. Cara, foi chocante para mim aquele depoimento, porque mostra a superioridade de uma Apple. Mas eu ainda tô querendo entender a sua visão no sentido: essa parada vai escalar? Porque o preço provavelmente vai chegar abusivo aqui. Quais são as aplicações que você está enxergando que isso pode transformar a nossa história, né? Porque, cara, parece incrível, eu ainda nem tive a oportunidade, não sei se já teve.
Não, eu vou testar agora, semana que vem.
O Alfredo, eu vi outro dia ele testando lá com o Bruno e tal. O que você está enxergando aí de Apple Vision e desse movimento com realidade aumentada?
Cara, eu não vou nem me pautar no Apple Vision Pro, porque eu acho que ele é um protótipo da Apple. A Apple faz isso, né? Ela lança um protótipo, ela faz um beta com o mercado. Você paga ela para você testar o produto dela, né? Que é um negócio brilhante. Porque ela tem um valor de marca enorme, porque ela lança produtos incríveis. Mas você vê que assim, ainda tem algumas coisas. Estão tendo algumas devoluções e tal, não sei o quê. É, tem algumas coisas ainda, dá um pouco de dor de cabeça, não sei o que, normal. Eu acho que ainda tem meio pesado. Normal, é um beta. A versão 3 desse troço vai ser um negócio assim, eu acho que simples. Acho que você vai colocar tipo como se fosse um óculos um pouquinho, sabe? Um óculos meio ciclopes do Iron Man, do X-Men, assim, sabe? Uma parada meio tipo quase integrada e tal, não sei o quê. É, eu acho que o Zuckerberg foi muito inteligente em antecipar. Ele é um cara visionário de fato. Eu acho que ele antecipou uma ideia de que as pessoas vão querer se conectar num ambiente em que aquela realidade é melhor do que a delas. E isso é muito forte. Porque, imagina, a gente tem acesso a coisas legais, né? É uma consciência que a gente tem que ter de que a gente tem acesso. Pô, a gente foi outro dia viajar, fomos lá, kitesurf, não sei o quê, lugar bonito, pôr do sol e tal, não sei o quê, nanã, outras coisas, e vai pra cá e não sei o quê tal. Você vai lá fazer imersão no gelo, respiração e tal. Essas coisas todas são coisas muito legais. Tem coisas que a gente gostaria de ter que a gente não tem acesso, tem coisas que a gente almeja pra ter e vai correr atrás pra isso e tal e tal. Mas a grande maioria da população, ou uma enorme parcela da população, não tem acesso a tantas coisas de lazer, entretenimento e uma vida tão bacana como muitos de nós temos, certo? Isso é uma realidade do mundo. Seria bom se fosse diferente. Acho que seria, inclusive, o mundo ficaria mais apaziguado no todo. Agora, se você tem a possibilidade de sair de uma realidade difícil e viver numa realidade absolutamente virtual, onde você tem acesso a tudo, é difícil de imaginar que a gente não vá viver nessa realidade. É difícil de imaginar que essa realidade não seja extremamente viciante. Se as redes sociais já são... Porque, veja, quando a gente fala de metaverso e tal, que né, é um pouco do esse Vision Pro ou Quest, são devices que nos conectam com uma ideia de metaverso que seria o VR, que seria o AR, né? A realidade virtual e a realidade aumentada. Mas a verdade é que, para mim, esse negócio de metaverso é muito mais um momento no tempo, é muito mais um momento em que a gente comece a usar mais tecnologia e viver com as tecnologias de maneira entremeada. Então, quando a gente olha isso, para pensar que a gente já faz isso, a gente só usa uma interface ruim, que são nossos dedos, nossos olhos.
Total.
A gente repete isso daqui de maneira recorrente e a gente é viciado nisso muitas vezes, é dopamina para todos os lados, etc. Seja joguinho, seja redes sociais, seja lá o que for, aquilo te estimula a utilizar de maneira recorrente. Agora, você potencializa isso para um negócio que é você pegar um chip neural da vida e conseguir extrair da cabeça da pessoa exatamente o que ela quer, até, às vezes sem ela saber, porque às vezes ela não tem o autoconhecimento para saber exatamente o que ela quer. Você vai conseguir extrair os desejos mais profundos dessa pessoa e você conseguir viver numa realidade dessa com um custo baixo. Agora custa uma grana o negócio, mas, de novo, a tendência é quanto custava um celular quando saíram os primeiros celulares, os smartphones, etc., foram caindo de preço, hoje é acessível para todo mundo. Então, muito em breve, um óculos desse, numa velocidade muito maior do que foi o celular, inclusive, será acessível para mais pessoas, óculos mais simples, etc. Então, para dar um exemplo bem simplório do negócio, imagina que, por exemplo, sei lá, alguma pessoa que está assistindo a gente acha o George Clooney um gatão, ou a Scarlett Johansson. E aí você vira e fala assim: ó, eu posso ter o George Clooney e a Scarlett Johansson fazendo o que eu quiser. Veja, nem a Scarlett Johansson de verdade consegue competir com essa Scarlett Johansson. Porque ela,
vai ser
ela
a é uma perfeição
pessoa. Dela. Não, ela é uma pessoa. Ela não. Ela não existe como uma pessoa competir com uma versão idealizada pela sua própria cabeça, porque é uma equação circular. Você se atende no todo. Então,
verdade.
Eu tenho certeza que isso será gigantesco do ponto de vista de vendas e etc. As ramificações para a sociedade, para a humanidade de maneira geral, são difíceis de antever, porque elas podem ir para muitos lados. Mas eu acho que a gente deve diminuir o contato social uns com os outros. Não porque a gente vai estar com óculos, mas porque o óculos permite você acessar uma realidade idealizada.
Eu começo a ficar preocupado vendo alguns números, porque a gente já começa a ter uma parte da população, e jovens especialmente, que preferem não fazer sexo. Uhum. Existe uma parte relevante dos jovens.
Eu não lembro o dado, mas é enorme.
É, enorme. Porque eles preferem a pornografia. E o segundo passo da pornografia é a realidade aumentada, né? Onde você consegue ter uma experiência muito mais profunda. E no fim das contas, o que a gente está falando aqui, cara, é um negócio que eu estudo muito, que é a diferença entre o que você pensa e o que de fato é o fato, né? Porque no fim das contas, a realidade aumentada é quase que um pensamento, né? A gente está falando aqui, cara, alguém pensou para aquilo ali ser daquele jeito. E o nível de dopamina que a gente libera se torna cada vez maior. Uhum. Tipo assim, as fricções do mundo começam a ser chatas para as pessoas não quererem. Pô, eu vou ter que ir lá conversar com aquela moça para talvez tomar um não e passar por todo esse constrangimento. Eu prefiro não. E a gente volta de novo para o lance da virtude, né? Uhum. De novo volta para o lance da virtude.
Que para mim é chave. Essa para mim é a batalha, vamos dizer, da contemporaneidade, dessa transição que eu acho que a gente sai desse ambiente para um novo modelo. A virtude não é mais o pêndulo para a criação de valor futuro. Ela sempre foi, até aqui, em todas as épocas. O general romano, a virtude sempre foi o pêndulo para a criação de valor futuro. E ela deixa de ser, porque a gente não precisa mais. Porque a abundância chegou num patamar e com realidade virtual e aumentada e com, de novo, para mim, os chips neurais têm um papel fundamental nesse negócio. Porque eles vão permitir que você consiga extrair do âmago da pessoa aquilo que ela deseja de fato. Às vezes ela nem sabe que ela deseja, né? Quantas pessoas ainda... Todos nós estamos sempre aprendendo sobre autoconhecimento, pelo menos deveríamos, em pouco ou maior monta, ativamente ou não. Somos sempre aprendizes e seremos para sempre, imagino eu. Quanto mais você aprende, mais você percebe que tem espaço para você encontrar novos aprendizados dentro de si. Mas às vezes as pessoas não têm essa consciência e pode ser que um chip desse consiga fazer um negócio desse, consiga extrair lá de dentro. E aí você vai conseguir ter um óculos que te permite, ou um device, não necessariamente um óculos, até o próprio chip, eventualmente, que você vai ficar num transe e vivendo aquilo. Então, a realidade é muito difícil da realidade, com as suas dificuldades, por melhor que seja a realidade de cada um, ela competir com um negócio desse. A gente certamente já teve momentos para baixo, você já teve, eu já tive, que de repente um óculos desse seria bem tentador. E uma vez utilizado, você fala, pô, isso aqui foi interessante. Ainda mais se os efeitos colaterais não forem como uma droga, por exemplo, que vai te definhando. Eventualmente, os efeitos colaterais vão ser efeitos sociais. E esses efeitos sociais, às vezes, se você não está acostumado, você não vai sentir muita falta deles daqui e dali, entendeu? Então...
Cara, é impressionante como o Black Mirror ele tá traçando o caminho pra gente, né, cara? Porque, não sei se você lembra desse episódio do Black Mirror, né? As pessoas começam a enxergar o mundo como um lugar tão perigoso que elas começam a ter um avatar. Esse avatar, ele vive o mundo real, só que é um avatar.
Tem um filme do Bruce Willis assim também.
Esse eu não tô lembrado. Mas é uma loucura, né? Porque na hora que você via as pessoas na vida real, elas eram brancas, pálidas, gordas, de barba grande. Era um negócio muito estranho, assim, tipo o ETzinho ali. E a imagem que ela projetava na sociedade é a pessoa elegante, bonita, arrumada e tal.
As redes sociais.
Já viu você postando, né, você de pijama com a camisa babada nas redes sociais?
A gente posta, a gente, pô, eu andando de avião, o avião bacana de acrobacia lá, velho, que eu tô fazendo isso, a gente posta kitesurfing. É todo mundo sensual nas redes sociais.
Sensual.
Todo mundo sexy, bonito e tal, bem bronzeado, filtro pra caceta. Então, assim, a verdade é que a gente já faz um pouco esse negócio, né? E aí me leva para uma outra questão, que acho que a gente até debateu no outro papo, eu não sei, mas que é uma coisa recorrente para mim, de o que impede da gente começar a viver uma simulação? Né? Se está todo mundo vivendo uma realidade idealizada, virtualizada, que é melhor, que as pessoas interagem umas com as outras, que a gente tem acesso a tudo, por que que a gente não ficaria vivendo dentro desse negócio? Assim, por que que eu não trabalharia lá, não viveria lá? E daí me leva para uma outra coisa de, será que a gente já não está?
É.
Será que nós aqui já não estamos dentro da tal simulação que o Nick Bostrom coloca lá e tal? Porque, para pensar, imagina que você no, na camada superior, se houver, você tem uma vida bem mais ou menos. Mas aqui, porra, aqui você tem esse estúdio, esposa bonita, cara musculoso, nadador, tal, não sei o quê, best-seller. Pô, é bem mais legal viver nessa realidade virtual.
É.
Eventualmente, pode ser que seja. Não dá pra gente saber. Não tem, a verdade é que não tem como saber. E acho que quanto mais a gente se aproxima da paz interna mesmo, da serenidade, talvez a gente comece a sentir isso. E aí, de novo, se for o divino, não for o divino, a explicação é igual. Se for uma simulação, se for algo divino, não importa muito qual dos caminhos seja, a lógica para nós dá na mesma. A relação nossa com isso, seja lá o que for, isso é a mesma. E eu acho que, eu tava pensando nisso outro dia, tem algumas coisas que nos aproximam disso. Tudo que tem a ver com criação, a música tem a ver com isso. Porque provavelmente de uma instância para outra, por mais que você possa moldar tudo, a criação é a mesma. Se você criou, imagina que você criou esse device, daqui 50, 60, 100 anos, está todo mundo vivendo dentro desse device. Dentro lá, a realidade pode ser muito louca, as leis da física podem ser diferentes, etc. Mas criar uma música, etc., continua sendo igual. Percebe que a própria matemática ela tem moldagens até que podem ser diferentes dentro desse universo, mas algumas coisas não. Então são aquelas coisas que a gente sente que conectam com a alma, talvez seja simplesmente que a gente é o que transpassa as realidades diferentes, sejam elas espirituais ou não, ou tecnológicas ou não, ou por que o espiritual não pode ser tecnológico, o tecnológico não pode ser espiritual. A criação, seja por um ente divino ou por um programador, não dá mais ou menos na mesma. Se parar para pensar que alguém nos criou, alguém criou a nossa realidade, tudo que está dentro dela, não é exatamente a mesma coisa. Entendeu? Só que a gente está usando uma tecnologia para isso que a gente poderia fazer, o outro a gente está usando poderes, entre aspas, místicos, inexplicáveis. As duas coisas dão o mesmo resultado na minha leitura, entendeu? E se a gente respeita isso como uma coisa que está acima de nós, que a gente não consegue compreender plenamente. Então,
é a única coisa que quebra para mim, porque você sabe que eu flerto muito com essa ideia, eu brinco demais com a Renata, eu falo, amor, pode ser que um dia a gente descubra que Deus é um adolescente de 13 anos no quarto que acabou de programar uma realidade e a gente é uma dessas realidades.
Mas pode ser um cara, assim, um ser divino também, mas programando, por exemplo.
É, mas ao mesmo tempo, assim, quando você vivencia coisas que eu vivenciei, espero que você vivencie também, tipo tomar ayahuasca, eu não tô forçando ele não, ele falou que ele vai tomar.
Sim, sim, é uma curiosidade minha, não, ele não está me influenciando.
Ele falou que vai tomar, inclusive eu tô para marcar, quando for eu te chamo, que a gente vai gravar, inclusive.
Ótimo.
A gente vai fazer uma gravação num local da cerimônia,
doidão.
Um dos lugares mais...
Não fica doidão.
Doidão não, cara, porque é um enteógeno,
Só não fica doidão, tá? Não fica brincadeira. Doidão.
Brincadeira. E aí depois vai vir aqui fazer a gravação. Quando você vive uma experiência da ayahuasca, cara, você tem uma experiência diferente. Você, de fato, tem uma percepção de algo a mais. Chame como você quiser chamar, mas é um negócio difícil de explicar. Eu me lembro assim, a primeira vez que eu fui tomar ayahuasca, eu falei, cara, eu tinha tantos medos, tantas dúvidas, e obviamente, assim como você e eu, a gente vai lá e mergulha e começa a se aprofundar, e ler livro, e ver série, e tudo que a gente pode, mas mesmo assim, no fim, você tem medo. Porra, eu sou um cara que eu tenho asma, quem tem asma é pro resto da vida. Eu não tenho crise há anos, mas eu falei, vai que desperta a minha crise de asma e eu morro lá, porque eu já tinha uma parada respiratória quando eu era novo.
Caceta.
Aí eu falei, eu me despedi como se eu fosse morrer, porque pode ser que eu não volte. Aí peguei minha malinha, porque você leva o seu colchãozinho, o seu travesseiro, e fui. E aí, cara, começa às 8, eu chego em casa tipo 3:30 da manhã, foi uma cerimônia que durou muito tempo, foi incrível, foi maravilhoso. E a Renata desesperada, querendo saber, e aí, como é que foi, não sei o que lá. E a primeira frase que eu disse pra ela foi o seguinte, eu tentei explicar, mas a primeira frase que eu disse foi o seguinte, o reino das palavras é pequeno demais pra explicar aquela experiência. Tem que viver. Porque hoje a gente tá acostumado a perceber o mundo com os nossos sentidos mundanos. E aquela experiência não é uma experiência tradicional. Então é difícil você explicar o que acontece ali, porque acontece de um jeito numa vez, na outra é completamente diferente. Pô, eu já tive contato com alienígena, cara, numa experiência dessa. Como é que você explica isso para uma outra pessoa que nunca vivenciou isso, que nunca teve nenhum tipo de relação com isso? Esse momento quebra um pouco para mim, quando a gente pega e fala assim, estar numa realidade. Mas
não pode ser uma simulação paralela,
que você impede.
Pingou lá, entendeu? E de novo, eu não acho que diminui. Às vezes quando eu falo isso, o pessoal fala, ah, mas tá diminuindo. Não, eu acho que na verdade amplifica. Porque se isso for uma coisa que a gente até consegue explicar de alguma forma, sabe? No sentido de, eu não consigo entender como aconteceu, eu não consigo ter o acesso àquilo, mas significa que existe algum caminho interno ou externo para que a gente se conecte com esse troço.
Eu chamo de backdoor.
Backdoor.
Eu chamo de backdoor. Existem backdoors no mundo.
Mas é isso, essas suas experiências provavelmente é isso. É você se conectando com um troço que não deveria ter sido, que em tese, na conformidade do funcionamento da nossa realidade divina ou digital, seja o que for, a gente não deveria ter acessado aquele troço. Mas você...
Ou não.
Ou a experiência é justamente para que a gente ache esses negócios. Entendeu? Pode ser uma jornada de libertação, pode ser um game. Eu já pensei, cara, podia ser um game. Quem garante que não é um game pra gente estar aqui e a gente ir descobrindo...
Chegar na fase final.
E, cara, você tá jogando, na real. Você não tá preso aqui. A galera tem uma ideia que meio Matrix. Fala, cara, eu não tô preso. É uma escolha. Eu peguei, pus o meu óculos lá e, bum, entrei nessa parada. E falei assim, qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é conseguir descobrir que eu tô no game... E saia, tipo um escape room que eu me auto-coloquei. Por que não? Entendeu? Tipo, por que não poderia ser um negócio desse? É um tipo do game que seria mega popular. Ou não sei. Imagina você ter um...
Que pra gente dura 100 anos, mas no game exato, lá durou uma horinha.
Uma horinha, entendeu? Assim, porque a percepção de... Mas dura muito tempo. Nosso tempo. O Sin City você coloca lá vezes 5, se você quiser um
total,
negócio.
É isso aí.
Então, assim, às vezes é um negócio desse só. E é efêmero, e é simples. E por isso tem a vida após a morte. Na real, é a sua vida mesmo. É a vida, vida. E talvez o cara de cima tá numa outra... E vira um loop infinito. E tudo bem. Veja, pra mim, o grande ponto é que o Link Bolson levanta lá, né? A gente não vai morrer. A gente tá fazendo simulações com caras mais reais. E por isso a gente deve estar... As três premissas, né? Ele cria uma premissa lógica que você não consegue afastar duas. Você consegue afastar uma só. Para mim tem uma quarta. O que muda? Você vai deixar de amar as pessoas que você ama? Você vai deixar de buscar essa verdade? O Galileu ficou maluco buscando essa verdade. E é uma coisa que eu tenho... Esse desejo de descobrir qual é a verdade. Eu nem sei definir o que é a verdade. Mas eu quero descobrir o que é esse troço. Então, existe... É um pouco daquilo que eu falei da liberdade. Existe um desejo dentro de nós de uma descoberta. Eu tava falando outro dia com uma amiga minha que é futurista e desenha cenários, trabalhou na Embraer. E a gente tava falando, cara, esse negócio de futuro, não é que a gente tá de saco cheio do negócio, a gente gosta, mas ele parece insuficiente pros anseios que a gente tem de descobrir o amanhã. Se tornou uma coisa muito mais de uma descoberta quase que filosófica, humana, do que da parte de empresas. É óbvio que tá lá a parte de empresas. Pô, eu falei, hoje de manhã eu tava numa companhia aérea, mais cedo eu tava na Latam, mais cedo eu tava na Gol, na Azul. Então, mês que vem eu vou na Gol. Acho super legal trabalhar com essas empresas. Super legal atuar com as outras. Pô, ir lá, desenhar cenários, montar os negócios, ajudar os caras com inovação. Isso é tudo muito legal. Mas isso não sacia a alma.
Mas isso não culmina um pouco na espiritualidade? Quando vocês vão chegando nesse ponto... Porque, cara, a gente tem negócio que a gente não pode esquecer. A gente tem... Uma Índia que tem milhares de anos de história que o Ocidente não absorveu, talvez 5% do que existe lá. A gente teve sábios e situações documentadas, estudadas cientificamente, que até hoje as pessoas não explicam, né? Eu tive um vídeo recentemente meu viralizado que eu falo sobre a não alimentação, do viver da luz. Cara, e as pessoas não concebem essa realidade. Isso para mim é um negócio natural. Eu conheci mesmo aquela moça, eu convivi com ela durante alguns dias.
Eu não consigo ainda conceber, mas eu escuto, eu te respeito, é muito difícil pra mim. Porque eu fico de uma dicotomia, mas sim.
Mas não só isso, cara. Mas assim, por exemplo, você pega situações de pessoas... por exemplo, a gente não concebia que o ser humano conseguia ficar dias sem comer. A gente falava assim, o ser humano consegue ficar alguns dias sem água, alguns dias sem comer, talvez um pouquinho mais, e ele morre. E cara, hoje você consegue ver pessoas... saudáveis, fazendo 30 dias de jejum e tranquilo. Tranquilo. Tipo assim, vou fazer 30 dias de jejum. E faz, e tá tudo certo. Pô, como é que explica isso? Como é que o corpo aguenta? Por que se ele aguenta 30 dias, por que ele não aguentaria 6 meses? Tem documentado um caso científico do cara que ficou mais tempo sem comer. Documentado. Em inglês, se eu não me engano. Era um carteiro obeso. Ele ficou, acho que um ano sem comer. Depois a gente pega, foi citado, acho que a Bruna tava, foi citado no episódio da doutora Maíra, não sei se você lembra, lembra, Bru? Mas você lembra dessa história? Essa história, ela existiu, e eu pesquisei, de fato tem. No finalzinho, ele ingere uma bebida que tem caloria, então elimina. Mas, cara, que esse cara tenha ficado 300 dias sem comer?
Não, então...
Veja, não tem precedente isso.
Eu acho que o que é mais fascinante é que tem uma série de coisas que a gente não consegue explicar.
Esse é o ponto.
Então, assim, né? O que você falou de conecta com o divino, com o transcendental, é esse desejo de explorar, essa coisa de buscar, de explorar dentro de si, explorar o mundo, explorar as oportunidades, explorar a criação, explorar tudo isso, é o mais fascinante de todos. Justamente porque não tem uma resposta. Se tivesse uma resposta, ele seria menos fascinante, ele teria um fim. E aí aquela coisa que é clichê, mas é verdade, é que a jornada é o fim em si mesmo. E isso traz uma paz gigantesca. Quando você fala, por exemplo, você falou da Índia, o hinduísmo, tem ensinamentos que quando você olha, você fala, cara, esses feras falaram esse negócio faz 3 mil anos, e você olha agora, esse negócio se aplica agora. Então, são lições estritamente humanas. E acho que a gente desconecta, a gente falou agora do óculos e etc. Eu acho que a gente pode até voltar para um mundo um pouco mais mundano e falar do óculos, mas assim, acho que a gente desconecta dessa nossa relação de ser um pouco mais do que meramente o ser humano. Tem alguma outra coisa. E pode ser que essa outra coisa, de novo, seja uma coisa super técnica de, cara, é um plug nosso na realidade virtual XPTO e tá beleza. Mas pode ser que não. E esse pode ser que não me deixa uma abertura muito grande de querer saber qual é. E de ficar aberto para as experiências que trazem. E por isso eu tenho buscado tantas experiências diferentes. Tenho buscado fazer tantas e tantas coisas diferentes. É uma jornada de
você aumentou seu ritmo, né? Você já era um cara que viajava muito, mas eu tô vendo que você tá consolidando mais isso, né? Você tá sem casa, você tá morando onde você quer... Você fez uma... O que você fez na sua vida? Conta aí um pouco.
Cara, é muito legal, assim, de olhar... Eu tenho uma vida que eu acho muito legal. Eu sei que talvez pode parecer pretencioso falar isso, mas não é em comparação aos outros.
É legal pra você, seria torturante pra mim.
Então, exato. Tem um monte de gente que olha e fala, cara, como assim e tal? Eu acho incrível. E tem muita gente que gostaria. Hoje eu acabei de receber uma mensagem de uma amiga minha lá de Fortaleza falando assim, pô, a gente pode trocar de emprego? Porque eu tô lá descendo num escorregador de saída da Latam. Sabe aqueles escorregadores de avião? Eu tava no centro de treinamento deles, então tô eu descendo num daqueles slides que se o avião tivesse caído na água, coisa e tal, de acidente. E óbvio que são coisas muito legais e tal. E essa coisa que você falou de não ter casa, de não sei o quê, essa vida que o pessoal chama de nômade, mas essa capacidade de poder estar em lugares diferentes, conectado com pessoas diferentes, experiências diferentes, é uma coisa que eu tenho enfatizado de fato. Então, assim, antes eu viajava muito meramente profissionalmente, com uma exceção ou outra, mas assim, 170 e tantos voos em 2022, 150 e tantos voos no ano passado. Mas quando você olha o tamanho das viagens agora do ano passado, por exemplo, elas são muito mais longas. Eu tenho expandido o volume de experiências. Eu acho que isso é uma coisa. Eu tenho feito em todas as palestras, e faço palestra para uma caçonda. Eu lembro que até no último episódio você falou assim: não, caminhando para 1000 palestras. Você vai olhar agora, tem 1000 e sei lá, 1000 e sei lá quantos. Então, quer dizer, você. Quem é o futurista agora? Mas, assim, mas o grande negócio é que quando você olha. O que eu tava falando das experiências?
Como você tá gastando mais tempo nas viagens.
É, e expandindo o volume de coisas que eu procuro fazer, assim, expandindo, aumentando o meu repertório, aumentando as possibilidades que tem. Então, pois agora eu vou mergulhar numa placa tectônica, num negócio que vou fazer acrobacia com um avião em cima de umas lavas que tem lá na Islândia, pedindo autorização pro governo, sei lá do que e tal.
Mas, cara, isso são coisas que às vezes são inacessíveis para as pessoas. Eu lembro que a gente teve uma conversa muito interessante que você falou assim, cara. A gente não pode se fechar para oportunidades. Apareceu uma pessoa no meio do nosso caminho e ela é uma oportunidade da gente conhecer, de conversar, de conhecer uma outra cultura. E você meio que não, você não deixa essas oportunidades saírem. Seja um evento, seja uma pessoa nova que aparece, né?
Então, mas é isso. Aí vem essa questão, né? Que eu falei assim, pô, eu tenho perguntado isso muito em palestra. O que vocês fizeram de novo? De novo, parece clichê, mas o que é clichê só é clichê porque é verdade. A verdade é que a maioria dos clichês são coisas interessantes. Perguntei, tenho perguntado em tudo quanto é palestra. O que vocês fizeram de novo? Quem fez alguma coisa verdadeiramente nova, 100% nova, nos últimos 7 dias? Cara, quase ninguém levanta a mão. Então é assustador, porque...
Você já testou mais que 7 dias, 30
e tal? Aí eu vou expandindo um pouco, mas mesmo assim é pouca gente. Tá, e aí eu acho que, na verdade, quando eu expando os dias, a pessoa começa a levantar a mão quase que meio assim, aquilo foi novo. Mas não é bem novo.
Não é bem novo.
Entendeu? Então, assim, e veja, eu não tô falando de mergulhar na placa tectônica, não sei o que você falou, são coisas inacessíveis. Em que pese mais ou menos, tá? Porque a pessoa pode ir aqui, perto de São Paulo, não sei aonde, o cara que tá lá na casa, na cidade dele, pode ir lá experimentar um negócio diferente. Mas, veja, online, você consegue entrar em qualquer coisa, pega o seu celular, entra em qualquer coisa e fala assim: quero aprender carpintaria. Quero aprender a fazer origami. Quero aprender a origem do bonsai. Quero aprender. N coisas. Você consegue aprender N coisas novas. Você consegue aprender a cozinhar um negócio diferente. Cara, eu aprendi a fazer drinks. Eu não bebo. Eu aprendi a fazer drinks. Fiz um curso inteiro de drinks online. Aprendi a fazer drinks.
Sensacional, eu não bebo.
Mas eu tava pros outros experimentar. Então, agora eu sei fazer drinks. Pra quê? É um repertório, sei lá, me ensinou sobre a origem das bebidas, me ensinou sobre a mixologia do todo, me ensinou como é que aquele negócio, como é que os sabores se complementam, isso me ajuda na hora de cozinhar, isso me ajuda na hora de entender a relação de por que, esses drinks são drinks de tal país, porque essa coisa crescia lá, como é que isso influenciou a cultura do país. Você começa a expandir o negócio de um nada. Se você tiver curiosidade, você abre um mundo. E aí quando você fala, por exemplo, a curiosidade é uma coisa fundamental para qualquer coisa. Você vai querer inovar numa empresa, você precisa ser curioso. Você vai querer ter um relacionamento, eu não sou casado, não posso dizer, mas você quer ter um relacionamento interessante, um casamento interessante, você precisa ser curioso, curioso em relação a outra pessoa, curioso os dois juntos em buscar coisas novas. Isso abastece a vida. A curiosidade, de maneira geral, ela abastece a vida. Mas aí, você olha, por exemplo, você falou pessoas, né? Agora vamos lá pro Uruguai. Do lado do meu lado, no avião, na entrada lá, Celina, a menina que eu conheci lá dentro do avião, batendo papo e não sei o que e tal, acabou indo com a gente no todo. E, de novo, a possibilidade de abrir isso, eu acho interessante para conhecer qual é a origem, de onde é que ela vem, as visões dela são diferentes, como é que ela como americana cresceu. A gente conversando na piscina no Uruguai agora, a gente foi fazer uma viagem pro Uruguai recentemente, foi pra Ponta Delgada fazer kitesurf, e aí a gente conversando na piscina e tal, e ela falando, não, porque os Estados Unidos, eu falei, pô, os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Ah, mas tem espaço pra melhorar? E óbvio que tem espaço pra melhorar, tem um monte de coisa que tem espaço pra melhorar, é evidente que tem. E fala daqui, fala dali, não sei o que. Eu falei, daí ela falou, mas fala um que é melhor, então. Daí ela falou assim, não, Austrália. Eu falei, tudo bem, agora, e eu vou fazer esse exercício com vocês que estão aí também. Remove a Austrália do mundo. Daqui 3, 4 meses, alguém vai olhar e falar assim, é, cara, remover uma Austrália? Vamos perceber. Agora, remove os Estados Unidos do mundo agora.
Cara, você certamente vai ser caçado por alguém. Quase. Por alguém. Ou a Austrália, ou a Rússia. Alguém vai caçar você, cara. Austrália
é amor, pô. Não tem nada... mas assim... Mas não é.
Mas eu entendo.
Ela remove o país.
Pouco, né? Relevante.
O ponto que eu quero trazer nesse negócio é o seguinte, assim. Ela olhou e ela falou assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso por essa forma. Ela falou, realmente, os nossos valores, etc. A gente tem que enfatizar isso. Nós somos o melhor país do mundo nesse aspecto, no sentido de que tem um monte de falhas, a gente tem um monte de problemas, mas a gente garante que boa parte do mundo seja livre. E a gente também, várias liberdades que existem no mundo, vem de lá. Então... De novo, não é aquela coisa, você paga pau dos Estados Unidos, mas olha a história dos caras, e quando você, o que eu quero dizer é o seguinte, olha o tamanho da oportunidade que é ela ter topado essa jornada com a gente, porque viu as outras pessoas, se sentiu segura, viu que eu não era um maluco, não sei, etc. E a gente ter topado uma troca em que ela contestou as minhas verdades. A gente não contesta as nossas verdades com frequência. Então quando eu vou lá e me coloco dentro da placa tectônica, ou quando eu vou aprender a fazer drinks, e eu falo, pô, eu não bebo porque não sei o que, o gosto é ruim, porque parte do meu negócio é a saúde, mas parte do meu gosto é ruim. Eu tomei lá uns negocinhos e experimentei e falei, cara, o gosto não é ruim. Eu desafio a minha verdade naquele momento. Quando eu desafio as minhas verdades, eu me abro pro novo.
E cara, o que eu acho interessante é que as pessoas precisam entender, eu acho que talvez a maioria do público que acesse aqui seja parecido com a gente, mas a sociedade brasileira...
Ninguém é parecido com você.
Não, eu tô falando no sentido, cara, da gente buscar conhecimento, porque a gente vive uma sociedade onde o BBB é o programa mais assistido do momento, e que tá tudo bem, cada um assiste o que quiser, mas eu acho que quando você tem uma oportunidade de sentar e conversar com outra pessoa, o que a gente quer fazer é isso que a gente tá fazendo, porque se a gente senta aqui para discutir BBB, a gente evoluiu pouco cognitivamente. E quando você está trazendo visões de geopolítica, visões de futurismo, visões de Apple Vision Pro e de deepfake, cara, nós dois crescemos. E a sociedade evolui muito com troca, é que a gente esqueceu isso. Mas no fim das contas, o que a gente fazia, galera, vamos sentar aqui em volta da fogueira e vamos trocar conhecimento. Eu que sou mais velho, que sou o velhinho aqui, vou contar para vocês da nossa história, de onde a gente veio, das dificuldades que a gente passou, que como é mais fácil hoje para vocês. A gente perdeu isso. E a gente discute muito sobre pessoas e pouco sobre ideias.
É, e a coisa que mais enfadonha do mundo é isso. Veja, aqui... são só opiniões, né? Veja, eu não sou especialista em absolutamente nada disso, daquilo. Eu estou dando opiniões informadas, dando todo um bate-papo com um amigo meu. Mas eu adoraria, inclusive, pessoas aqui nos comentários desafiando essas verdades de maneira propositiva. Hoje a gente criou... A divergência se tornou quase como se fosse um inimigo mortal. A pessoa tem que destruir a divergência. Quando, na verdade, a gente pode construir em cima da divergência. Consensos são extremamente raros. Extremamente raros. A gente pode ter a mesma visão sobre um tema, e quanto mais a gente explorar, vai chegar uma hora que a gente vai ter um dissenso. E a riqueza está ali. É na hora que a gente encontrar esse dissenso, essa diferença de visões, é a hora que um vai ajudar o outro a construir um negócio diferente. Vai ajudar o outro a construir uma visão diferente, que pode ser aí mais consensual ou ainda mais distante. Não tem problema. Então, Eu tenho certeza que muita gente tá vendo a gente, vai falar, pô, mas esse fala uma besteira ali, não sei o quê. E tá tudo certo. Não tem muito problema com isso.
Arruma.
Desde diz aí o que a gente falou de errado. O negócio não seja atacando o emissor, mas atacando a ideia.
Total.
Porque atacar a ideia conecta as pessoas. Atacar o emissor afasta as pessoas. A gente vive uma sociedade hoje em dia, especialmente por causa de algoritmo, uma série de coisas, etc., mais gente tem acesso, em que a virtude sumiu, e pela virtude ter sumido, a gente começou a atacar o indivíduo. O indivíduo se tornou o cerne do todo, quando na verdade a ideia tem que ser o cerne do todo, né? Como você bem colocou, os saloons lá, por exemplo, na década de 20, era um monte de gente sentada numa roda debatendo alguns assuntos que eram pertinentes. E óbvio que vai ter uns caras que vão ser mais versados em um assunto e outros menos, uns vão falar besteira. Eu certamente falo besteira todos os dias, agora aqui mesma coisa. Mas eu adoraria ter pessoas trazendo propositivamente ideias. Por exemplo, outro dia, para dar um exemplo prático disso, eu até postei num stories meu, eu vi um cara fazendo um TED falando que tinha que incluir mais pessoas diversas, XPTO, para fazer banheiros diferentes, porque os banheiros seriam mais acessíveis e tal. E para mim pareceu uma besteira sem tamanho. Eu falei, cara, o cara tá usando a carta de diversidade, a carta de raça e não sei o que. Ele tá usando esse negócio para de etnias e tal. Ele tá usando isso daí para banheiro, não tem nada a ver e tal. E até postei lá o negócio, falei, pô, mas que balela e tal. E eu acho que realmente, da maneira como o cara fez, é uma coisa enfatizada naquilo pra ele usar de um coitadismo, de um tipo, cara, deixa eu pegar essa carta aqui que compra pontos sociais hoje em dia e sair ganhando nesse negócio. Mas por outro lado, várias pessoas me trouxeram um contraponto em relação, e eu mesmo comecei a refletir sobre como o banheiro é desenhado. Pera, você vai, por exemplo, num banheiro, num show, uma coisa assim, o banheiro feminino sempre tem uma fila infinita, né?
Verdade.
O banheiro masculino muito menos. Ah, mas os homens demoram menos e tal. Então, beleza, mas veja, se esse é um fato da vida, por que que a gente realmente não redesenha o banheiro feminino? E talvez ou até diminui o masculino, aumenta o outro. Eu não sei, assim, pensando, o ponto central para mim é, eu achei um absurdo, falei pra pessoa que é uma baboseira, e na hora que começaram a me trazer contrapontos, e teve gente que me trouxe, eu inclusive coloquei, contestem as minhas verdades de maneira propositiva. E tem um monte de gente que não faz isso, que é só um troglodita, e que tá pensando, e ok, nem pensou, só quer refutar. Mas teve várias pessoas que me trouxeram pontos que eu achei super interessantes, que eu falei, cara, eu realmente repensei aquela visão, que eu tinha acabado, menos de 24 horas, eu repensei uma visão e falei, pô, existe uma oportunidade para redesenhar espaços, inclusive o banheiro, pensando em públicos diferentes. Então, para mim, foi mágico alguém poder me contestar de uma maneira, me trazer e falar, oh, mas pense nisso, pense naquele outro, o que que você acha disso? Você não acha que... E quando trouxeram essas coisas, eu falei, cara, olha que incrível, eu melhoro as minhas sinapses, eu aumento a minha capacidade de ter empatia, de lidar com outras situações, de ver coisas que eu não tinha visto. Talvez porque sim, eu sou um homem branco, talvez tenha tudo isso, mas a partir do momento que as pessoas não atacam o emissor, mas elas trazem um, não de uma maneira professoral, mas elas trazem um, olha, o que você acha disso? Observe por esse lado. Trazendo novos pontos, a gente constrói em cima disso. As pessoas se aproximam. Essas pessoas que falaram isso, eu tenho tido, por uma coincidência ou não, trocas. Já tinha pessoas que eu já trocava, mas são trocas muito mais intensas desde então. Uhum. Por quê? Porque, obviamente, eu falei, cara, aqui tem um espaço que eu posso construir o intelecto meu, dela, de ideias, e dentro do todo. Então, muito a minha expectativa é que a galera que está assistindo aqui coloque aqui embaixo coisas propositivas. E vai ter um ou outro que vai ser um acéfalo, que vai ser o cara raivoso no teclado, que precisa encontrar dentro de si a paz. Mas o ponto central é, essas coisas propositivas são muito legais. E por isso que você falou, eu não deixo passar as oportunidades, etc. É porque, entre várias que podem acontecer, pode ser que no meio tenha uma rara, ou que nem são tão mais raras assim, pessoa que queira desafiar essas verdades e construir algo novo e que esteja aberta para desafiar as suas próprias. Isso é um sinal, ao meu ver, de inteligência, de autoconhecimento e de paz de espírito. E são coisas que eu procuro na minha vida.
Meu irmão, obrigado pelo segundo episódio. Foi sensacional, como sempre. Queria que você deixasse sua mensagem final aí para a galera te seguir, quem quiser te contratar a palestra lá no interior do interior do interior do interior. Ele gosta, viu? Ele adora.
É, não, palestra, manda bala, vai ser um prazer conversar com vocês, a gente debater, óbvio que assuntos talvez mais vinculados até ao primeiro episódio, né, que são assuntos mais voltados para negócios, voltados para desenvolvimento de empresas, etc., e está tudo certo, mas esses temas são temas fascinantes, são temas que eu acho que primeiro são super importantes, esses temas que a gente tratou e outros tantos.
A gente tinha que fazer diferente, né?
É, eu acho que, e assim, foi natural, e acho que é uma evolução de uma amizade também, é diferente, existem processos no meio do caminho, existem, então assim, dentro disso tudo, a mensagem que eu vou passar tem a ver com isso, se coloquem a desafiar as verdades de vocês, se apresentem mais para oportunidades que podem aparecer, se coloquem num universo em que tem tanta coisa que a gente pode abraçar. Então, aumentar as nossas experiências, isso vale para tudo. É você aumentar os skills que você tem, é você se desafiar num negócio que você acha extremamente desagradável, é você se colocar em situações que são de desconforto, mas de uma maneira proposital, enfrentar seus próprios medos, aprender com os erros, almejar os seus sonhos, essas coisas todas, e viver de fato no presente. Eu acho que a coisa mais difícil, e quando eu fico falando de futuro toda hora, o pessoal fica imaginando que fico para lá e tal, não sei o quê, mas a verdade é que eu me valho da história para conseguir desenhar cenários lá para frente, mas a ação é sempre aqui. Isso vale para negócio, mas isso vale também para pessoa física, isso vale para minha vida pessoal. Os desafios são enormes, mas as oportunidades são maiores ainda.
Segue aí o Candreva, que ele tem uma vida espetacular, roda o mundo, cara. Foi para Alasca, vai para...
Não sou herdeiro.
Vai para Islândia, a vida dele é fascinante. Se você gostou desse episódio, não esquece, deixa seu like, se inscreve aí, que esse é o pagamento pelo nosso trabalho, por esse estúdio aqui, essa bate-caverna.
Completo o estúdio também.
Completo o estúdio. Isso daí é piada interna, um dia ele vai contar o que é isso. Abraço, beijo e até o próximo episódio.